Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 5ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dobias.
Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós, outros, no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão.
Agradeço a vereadora Marta. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura do ofício número 223 de 2019.
Ofício 223/2019, GP. Joara, MT, 6 de março de 2019. Ao senhor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente do Poder Legislativo de Joara, MT. Assunto, solicitando retirada de projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, ao tempo solicito a vossa senhoria a retirada dos projetos de lei municipal número 042/2018, que dispõe sobre a aprovação do loteamento denominado Jardim Cairós, no perímetro urbano de Joara, da outras providências. E 045/2018, dispõe sobre a aprovação do loteamento denominado Jardim Portal do Sol, no perímetro urbano de Joara e da outras providências, para revisão do seu todo, tendo em vista o apontamento de irregularidades por agentes públicos e para que o Conselho de Desenvolvimento Municipal possa emitir parecer final referente aos referidos projetos. Sem mais, eleva os protetores de estima e apreço. Atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 147, referente ao ofício circular número 002/2019.
Processo número 147/2019. Interessado, Conselho Tutelar de Joara. Assunto, ofício circular número 002/2019, CTJ, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos no Conselho Tutelar de Joara no período de 1/2/2019 a 28/2/2019.
Passa a mão do primeiro secretário para leitura o processo número 150/2019, referente ao ofício 173/2019.
Processo número 150/2019, interessado, Fernanda Alves dos Santos Ribas, secretário de Educação. Assunto, ofício número 173/SME/2019, solicitando o nome de dois representantes para compor a Comissão de Transporte Escolar para a biênio de 2019/2020.
Só gostaria de deixar informado também que os vereadores foram indicados por essa mesa diretora, foi a vereadora Marta como titular e o vereador Salvador como suplente da Comissão de Transporte Escolar. Inclusive, o próprio ofício está solicitando que aproveite o ensejo para convidar o representante indicado para uma reunião no dia 13, às 14 horas, na Secretaria Municipal de Educação. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Chico Noideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, eu venho aqui apenas fazer um esclarecimento e solicitar uma visita, né, do responsável pelo transporte na linha P. Damião. Tem indicação deste vereador Hélio Castão, vereadora Marta e alguns outros colegas vereadores solicitando, vereador Salvador também, já esteve visitando, vereador Marquito, aquela estrada realmente ela faz parte daqueles casos caóticos que sempre esse poder legislativo tem cobrado. Estrada do Braguinha, estrada Pedro Damião, estrada Pedreira, estrada Palmital. E hoje eu fui procurado pelo morador, que ele colocou que foi atendido até a indicação, porque a prefeitura colocou uma máquina para estar trabalhando lá na linha. Uma máquina terceirizada está fazendo o trabalho lá. Mas tem o acompanhamento de perto, que o que me passou deixou, de certa forma, até preocupado, porque colocou que antes estava passando de moto. Agora, depois do que mexeram lá, nem de moto passa mais. Então, tem que estar acompanhando o serviço para saber o que realmente está sendo feito naquele trecho. Porque precisamos, tem produtor lá que está precisando escoar a sua produção, precisando vender boi para tirar lá e não está conseguindo retirar os animais da sua propriedade. Era isso, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite demais colegas. Só reforçar aqui a questão da Avenida Walter Lauro. Nós tivemos uma reunião no gabinete, o vereador Marquito esteve presente, moradores lá da avenida pediram à secretaria, ao prefeito, pelo menos um ajuste na avenida para eles poderem dar passagem lá, que está interditado. Então, caso não já sabe da situação, e a gente reforça, né, a questão dessa via lá, que é importante fazer uns dias de sol aí, a gente vai conseguir atender aquele problema lá, que ajuda muito a cidade, aquela saída daquela via, e é uma das solicitações dos moradores. Então, questão, senhor presidente, a gente tem que sentar com o prefeito para ele acelerar a questão da iluminação até o Unemat e a faculdade de Ágil ali, a saída e entrada da cidade. É escuro mesmo ali, um problema sério de saída e entrada de veículo, tá um perigo realmente. O prefeito parece ter um projeto ali já para iluminar. Eu acho que ele deveria acelerar essa questão aí para a gente poder ter uma segurança melhor nas pessoas que estão transitando naquela via. E a gente sabe que já tem esse encaminhamento. Outra questão é a gente fazer uma conversa com o prefeito e dar um pulo na Secretaria de Obras, lá no pátio da Secretaria. Porque os maquinários estão todos lá, a maioria, em cima do toco lá, e a gente tem que ver qual é a previsão do prefeito para arrumar ou acelerar essa questão desse maquinário. O secretário ali, o Carlos Nunes, também é responsável. Está sem máquina para trabalhar. A gente sabe que já vai parar de chover. João, precisa fazer esse reparo na cidade. Mas, infelizmente, Marquito, né, a gente sabe que não tem máquina para trabalhar. E vai se passar o período todo e a gente vê aí que não vai ter condições de realizar o serviço. Nós vamos estar voltando aqui novamente no final do ano com os mesmos problemas. Acho que deveria todos nós, vereadores aqui, pelo senhor presidente convocar os vereadores, a gente fazer uma visita na garagem, conversar com o prefeito para ver qual que é a evolução desse trabalho aí que vai ser feito para se recuperar pelo menos uma equipe para deixar na cidade aqui em condição para o pessoal trabalhar. Só isso, senhor presidente.
Próximo vereador, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente. Eu só queria reforçar e pedir para a Secretaria Executiva que faça um ofício, e acredito que todos os vereadores devem assinar, cobrando que a Prefeitura Municipal comece a operação tapa-buracos. Nós estamos vivendo uma situação complicada perante a população de Juara, que tem colocado fotos e mais fotos em redes sociais, marcado vereadores pela demora em se realizar a operação tapa-buracos em toda a cidade, né? Algumas pessoas chegam até mesmo a colocar questões como: para que iluminar o entorno da praça se a cidade toda está cheia de buracos? É importante que a população também entenda que recurso de iluminação pública é para iluminação pública. Nós não podemos utilizar para tapa-buracos. Mas nós sabemos que tem uma empresa que ganhou aí uma licitação de inúmeras ruas da cidade e que a prefeitura também já realizou a licitação para compra de material para ela também realizar o seu tapa-buracos. Então, vamos cobrar para que o prefeito dê celeridade no início desse tapa-buracos que é tão urgente para a população de Juara. Só isso e muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero solicitar à secretaria dessa casa que encaminhe um ofício para a Rede Energias, que troque com urgência aquele poste do lado da creche, ali do Santa Helena, onde o poste está caindo, e nesse poste tem um transformador. Precisa urgente. Eu acho que algum atrevido, com uns goles na cabeça, parece que bateu nele ontem e se invadiu do local. Esse poste está do lado de uma creche, né, Chico? Com um transformador e um perigo muito grande para aqueles alunos. Também quero solicitar à secretaria dessa casa que encaminhe a Secretaria de Cidade, do diretor Carlos Nunes, o ofício para que limpe em volta da creche lá do Jardim América, naquela quadra, onde está um lixo tremendo, onde já faz meses que está um lixo lá. Os alunos todo dia vão brincar no parquinho ali e fica passando por aquele lixo também. Eu estive em Cuiabá na sexta-feira visitando a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, onde já ano passado eu e o vereador Flavinho estivemos lá, e onde o prefeito e o vice-prefeito Nilan doou para a Juara o kit semáforo, dois kits semáforo para trocar esse aqui do centro e aquele mais lá embaixo. Fizeram a doação, né, Flavinho, avisar nós, só que pararam no tempo. Mandou tempo nós anunciar que esse semáforo ia vir. Através de uma doação que eles fizeram na cidade de Água Boa, uma doação direta, sem fazer os trâmites legais, a secretária lá procuradora está respondendo o processo por isso, por ter me encaminhado sem passar para os trâmites legais. Agora estive lá, as etapas estavam paradas, no mesmo dia conseguimos atravessar duas etapas, passando uma secretaria para outra, e o procurador hoje me avisou, procurador de contrato de patrimônio, já está na mão dele, Flavim, já para analisar e despachar esses kits semáforos para a Juara, para que esse daí seja trocado, que a população não sabe se vai ou se fica. Tem hora que está verde e está vermelho, os dois semáforos. Hoje eu achei que era só o de baixo, hoje eu vi que o de cima também está a mesma coisa. Também, que nem a Marta mesmo falou sobre toda semana, eu bato nessa tecla aqui, a cidade está feia de tampa-buraco, não é culpa do secretário, não é culpa do diretor, não é culpa dos funcionários, e sim culpa de uma programação antes de acontecer, fazer uma licitação para que isso não aconteça mais. O assunto também que o vereador Salvador tocou sobre do maquinário. Estive visitando três lugares hoje e vi que está um desperdício total de maquinário. Na oficina de Dirceu, no bairro da Creche, tem dois caminhões estragados, já faz mais de ano. Lá na Javali também tem uma patrola lá, já faz 8 meses que essa patrola está lá, a patrola mais nova que tem, está lá com problema elétrico. Fui também na retificadora Juara, lá tem 3 retroescavadeiras, todo quebrada também, faz tempo que está lá, uma que entrou esse dia, mas tem uns lá que já fez mais de aniversário, patrola também está lá quebrada, caminhão, caçamba, e também uma caminhoneta. Também visitando a garagem, você vê o desastre total do maquinário público, é uma pouca vergonha, a gente precisa sentar e resolver isso, para que o município não seja sofrer. Obrigado, presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, boa noite colega vereadores e população aqui presente. Eu venho aqui nessa tribuna, essa questão também do tapa-buraco, a questão já está ficando bastante séria na cidade, as cobranças são enormes, mas vários moradores ali do Jardim América, na Avenida Brasil, com a José Alves Bezerra, formou-se um buraco muito grande e ali é um movimento bastante grande do pessoal, então sempre tem cobrado deste vereador. Aí eu falei assim, a gente fica até chato tá pedindo, mas na verdade é a cidade toda que está precisando desse tapa-buraco. Então eu venho aqui nesse pequeno expediente para pedir que a Secretaria Executiva realize esse tapa-buraco com urgência, principalmente ali na Avenida Brasil, com a Rio de Esquina, com a Avenida José Alves Bezerra.
Próximo vereador escrito, vereadora Uliane.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir à secretaria que... Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Gostaria de pedir à secretaria que fizesse um ofício ali sobre a estrada da Pedreira, que eu estive final de semana, inclusive no dia que a gente estava aqui participando da colação de grau da UAB, a secretária de Educação teve que se ausentar devido ao ônibus que atolou com umas 15 crianças dentro. Foi comprar lanche para levar para as crianças. Né, então, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então, ali na estrada da Pedreira. Também a estrada ali que dá acesso ao albergue, eu estive também ontem, né, os moradores de lá cobraram que fosse feito um cascalhamento devido à chuva, fica liso, né, vai fazendo atoleiro, então as pessoas têm dificuldade de passar ali. E também na estrada da Maçônica, que é ali próximo até a minha casa, né, hoje eu recebi um áudio, uma foto de uma moradora. O ônibus não está nem passando lá mais, ela tem que passar as crianças a pé ou de moto e nem dessa forma ela está conseguindo passar, porque tem um buraco enorme com a poça d'água fazendo atoleiro, então ela não está conseguindo nem passar a pé e nem a moto para poder passar os seus filhos para pegar o ônibus e ir para a escola. Só isso, senhor presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Flavinho. Convido o segundo secretário para que assuma a primeira secretaria e convido o vereador Marquito para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Venho aqui também falar a respeito de buracos, né? Nós estamos aí, o maior problema de Juara hoje são as vias urbanas, sim, principalmente as pavimentadas, porque ocasionam esses buracos aí enormes. Mas também venho dar uma resposta a vocês, que hoje eu conversei com o Carlos Sirena, e ele me disse que teve a conversa com o proprietário da Aguemate, o senhor Mário, que ele pediu para o Carlos aguardar um pouco mais para começar a executar essas obras de tapa-buraco devido a essa chuva. Ele falou, Carlos, é um material que vai ser quente, um material bem feito, tapa-buraco, se nós começarmos a tapar agora, podemos perder a qualidade do serviço. Então, o Carlos está preocupado com isso, a licitação está ganha, a ordem de serviço está entregue já ao senhor Mário, mas ele quer que espere um pouco mais. Eu disse ao Carlos, falei, Carlos, então vá a público, vá na imprensa e noticie isso para os vereadores, para a população, porque nós não sabemos. Nós estamos aguardando aí essa empresa e vai sair, essa etapa buraco, vai sair e não sai. Então acho que tem que noticiar isso aí para a população, através da TV, da rádio. Pedir paciência para o pessoal um pouco mais, né, as partes que aqui o município não conseguiu fazer essa licitação, Chico, começar a fazer, executar já, né? Mas as partes que estão licitadas, que vai ser um serviço de boa qualidade, às vezes aguardar um pouco mais para ficar melhor o serviço. Quero também aqui agradecer ao Júnior Tolove e ao Carlos, nós estamos aí no projeto da pintura das vias da Avenida Ayrton Senna e da Avenida Rio Arinos também. O Carlos já autorizou até a adesão de uma ata de registro de preço lá de Rondonópolis. Estamos fazendo um projeto moderno para poder pintar essas vias, a Ayrton Senna e a Rio Arinos, onde foi feita a lama asfáltica. Vai ser uma pintura bem bonita, uma pintura moderna, nova. Se tudo der certo, já vão estar aderindo essa ata esse mês ainda, para executar quando acabar a chuva também. E também quero parabenizar todos os vereadores e o conselho gestor do Carlos, que esteve participando com a deputada Janaína esse fim de semana, sexta-feira, e sábado nós nos reunimos de novo para falar a respeito dos convênios de pavimentação asfáltica, tanto do bairro Alvorada, como do bairro Paranaguá e algumas ruas do centro. É uma preocupação enorme de todos nós. Estamos tentando fazer uma parceria com o governo do estado, no qual o secretário de infraestrutura vai estar aqui dia 22, no município de Juara, e iremos fazer as propostas para ele para que possamos asfaltar esses bairros e também realizarmos uma lama asfáltica com material CBUQ na Avenida Rio Grande do Sul, que está por buraco também, e o restante da José Alves Bezerra, professor, que acaba lá na Avenida Brasil. Obrigado a todos e boa noite.
Agradeço ao vereador Marquito, convido o vereador João para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio para que assuma a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, o vereador João Rissotti. Convido o vereador Chico para que assuma a segunda secretaria.
Bom, senhor presidente, a todos, comunidade juarense. Só quero fazer um pedido já para o inscrito, junto com o prefeito, no fato de ver nossas ambulâncias, duas ambulâncias do SAMU, parada. Hoje nós temos para socorrer os primeiros socorros dentro do município, os acidentes que tem, só uma ambulância, que é aquela Saveiro. Nós temos a Mercedes, que quando vai para fora, e tem aquela Hilux, que quando vai para fora, as duas, ficamos só com o Saveiro. Então, só quero registrar nessa Câmara o pedido, o reforço, Carlos, que aquela SAMU, que arrume ela. Ela não está, eu acredito que não fica tão cara para arrumar, e ela resolve muitas coisas por ser uma ambulância bem equipada para primeiro socorro dentro do nosso município. Só quero reforçar esse pedido. E a questão dos buracos, nem preciso nem falar, né? Todo mundo já pediu um pouquinho mais. E a gente vê principalmente a situação lá perto do Hospital Municipal, onde que a ambulância chega. Só isso, senhor.
Agradeço ao vereador Chico e convido o vereador João para que assuma a segunda secretaria. Eu tenho alguns ofícios que eu gostaria de fazer uso da tribuna também. Eu gostaria de convidar a vice-presidente para que assuma essa presidência. Senhora presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu só venho a esse pequeno expediente. Eu tenho um ofício que nós encaminhamos, que esse presidente encaminhou ao Executivo Municipal, e é da mesma situação que os colegas vereadores têm feito. Foi encaminhado, Carlos, no dia 24 de janeiro, o ofício, porque um morador lá do Jardim Dourado tem me procurado, não só ele, como vários outros moradores, referente a essa calamidade que está nas ruas do município de Juara. Tanto as ruas pavimentadas, quanto as ruas não pavimentadas. Nós sabemos que não é culpa do diretor Carnudo, porém, a prefeitura tem que se virar e tem que resolver de uma forma ou de outra a questão desses buracos no município de Juara. Aí, o ofício foi feito dia 24 de janeiro, dia 31, a chefe de gabinete, Cida Félix, respondeu que a Secretaria Municipal da Cidade tem trabalhado intensamente no sentido de realizar os reparos da pavimentação asfáltica das ruas de Juara. E o que está atrapalhando esse problema do tapa-buraco, está aqui o ofício, é apenas as chuvas. Uma mentira, né? Porque nós não estamos vendo nada disso, porque nós sabemos que falta é a questão de material. Então, outro ofício que eu encaminhei dia 6 de março também, gostaria de deixar registrado aqui, todos os colegas vereadores sabem disso, referente à rua Argentina do Jardim América, uma pessoa nos protocolou aqui, pedindo, ali vocês todos conhecem aquela rua Argentina, e nós apenas estamos solicitando do prefeito que faça o projeto para a pavimentação daquela rua. Que aí nós, vereadores, para que nós possamos procurar aí os deputados estaduais, senadores ou federais. Infelizmente, até o momento, não se tem nem sequer o projeto, né, Leandro, da rua Argentina no Jardim América. Infelizmente, porque até agora me responderam, não passaram. Também nós tivemos também aqui na Câmara Municipal uma procura do pessoal da Paranorte, referente, solicitando que a prefeitura faça um projeto de duas salas de aula, uma sala para a biblioteca e uma sala para o laboratório de informática na escola da Paranorte. Vocês todos sabem disso. Oficializamos o prefeito também, que até agora não chegou o projeto. Inclusive o Ministério Público quer fazer parceria. E também uma solicitação antiga daquele pessoal do Paranorte, referente a um médico e também um dentista para aquele distrito, que também já foi solicitado. Eu tenho um ofício aqui que é referente ao ISSQN, que, segundo informação, deu entrada no município de Juara em 2018, referente à usina, lá de Alta Floresta. Então, só para deixar claro e registrado, que nós fizemos, a Câmara Municipal fez o ofício solicitando informações do prefeito em 11 de fevereiro. O valor que veio, para onde foi investido e como foi investido esse recurso, que aí nós sabemos se é 2 milhões e pouco ou se é 3 milhões de reais. Estamos aguardando, então, o posicionamento do Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Convido o vereador Valdir para que assuma a presidência.
Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos, pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 143/2019, referente ao projeto de lei municipal número 004/2019.
Processo número 143/2019, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 004/2019. Autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara MT a celebrar termo de cooperação técnica com a Associação dos Criadores do Vale do Arinos, Aquivale, visando a recuperação de estrada municipal vicinal, entroncamento da linha Braguinha a Rio Jaú e da outras providências.
Passa as mãos do segundo secretário, o processo número 152/2019, referente ao projeto de lei municipal número 005/2019.
Processo número 152/2019. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 005/2019, dispõe sobre o reajuste do piso base dos ocupantes de cargos de magistério público municipal da educação básica e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 153/2019, referente ao projeto de lei municipal número 006/2019.
Processo número 153/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 006/2019, dispõe sobre o reajuste do piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias no município de Juara e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário, processo 154/2019, referente ao requerimento número 005/2019.
Processo número 154/2019, interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João do Rissotti, Chico do Indeia, Hélio Castão, Marta Dal Piazza e Salvador Pisolio. Assunto: requerimento número 005/2019, requerendo tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 004/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara MT a celebrar termo de cooperação técnica com a Associação dos Criadores do Vale do Arinos Aquivale, visando a recuperação de estrada municipal vicinal em troncamento da linha Braguinha-Rio Jaú e da outras providências.
Passa a mão do primeiro secretário, processo número 155/2019, referente ao requerimento número 006/2019.
Processo 155/2019, interessado vereador Léo Boy, Uliane, Macarena, Flavinho, João Rissotti, Chico do Indeia, Aélio Castão, Marta Dal Piazza e Salvador Pisolio. Assunto: requerimento número 006/2019, requerendo tramitação em regime de urgência ao projeto de lei municipal 005/2019, que dispõe sobre reajuste do piso salarial base dos ocupantes de cargo de magistério público municipal da educação básica e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 156/2019, referente ao requerimento número 007/2019.
Processo número 156/2019, interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti, Chico do Indeia, Hélio Castão, Marta Dal Piazza e Salvador Pisolio. Assunto: requerimento número 007/2019, requerendo a tramitação em regime de urgência a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 006/2019, dispõe sobre o reajuste do piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias no município de Juara e da outras providências.
Só gostaria de informar a população presente e que fique registrado que o único vereador que não assinou os requerimentos foi o vereador Marquito, mas não porque o vereador não queria, né, vereador? Porque, infelizmente, o vereador encontrava-se na capital do estado de Mato Grosso, como já relatou aqui no início, mas o vereador também foi falado hoje que gostaria de assinar, mas não estava presente, e o requerimento teve que ser obrigatoriamente protocolado na sexta-feira, quando o vereador encontrava-se fora do município de Juara. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo número 142, referente à moção de pesar número 001/2019.
Processo número 142/2019, interessado todos os vereadores. Assunto: moção de pesar número 001/2019, encaminhando moção de pesar à família do senhor Adão Barbosa da Silva pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2019.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Vereador João Rissotti, pode fazer uso da segunda secretaria.
Eu só quero pedir, senhor presidente, que colocasse para votação a questão da sessão, por no fato de terça-feira ser feriado municipal, que passasse para quarta-feira, porque a segunda também provavelmente é ponto facultativo, alguma coisa, se for, aí a gente passa para quarta-feira, passando no trâmite normal, e pedindo apoio a todos os colegas vereadores também, que seja para quarta-feira, a questão até por causa do feriado.
Pode passar, Bruno. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos então à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Antes de iniciarmos as matérias, o vereador João fez essa solicitação. Eu gostaria de consultar o plenário. O plenário, ele é soberano. A nossa sessão ordinária está no calendário das sessões para segunda-feira, dia 18, e dia 19 é feriado de São José, né? Então, esse vereador está solicitando a possibilidade aí da transferência dessa sessão para quarta-feira, para o dia 20. E eu gostaria de consultar os colegas pares. Primeiro, se alguém que queira discutir essa questão da mudança da sessão da segunda-feira que vem para quarta-feira, eu vou colocar em discussão. Depois nós colocaremos em votação aí a consulta dos colegas pares. Está em discussão, vereador João Rissotti.
Só quero colocar que a questão de segunda-feira para quarta-feira não atrapalha nada a sessão nossa da Câmara Municipal. Sabemos que é dias, semanas eletivas, dias de trabalhos. Então, até contra alguma coisa sobre a RGE, essas coisas, não vou alterar nada para ninguém. E nem projeto nenhum. A questão é dentro da semana, dentro do mês. Então, não tem alteração nenhum para que seja algum projeto, alguma coisa mais sobre isso. Só para dizer.
Continua em discussão. Bom, só para elucidar a solicitação do vereador e segundo secretário João Rissotti, nós entramos em contato, inclusive, na própria sexta-feira com a Marcinha, que é a secretária de administração, chefe de recursos humanos, porque o João já havia escogitado que poderia fazer esse pedido na data de hoje e nós se preocupamos referente ao piso dos profissionais da educação, dos professores, né, do magistério. Os agentes comunitários de saúde e combate a endemias, acredito, né, os vereadores, pelo questionário de requerimento, deva ser aprovado hoje. Então não terá problema, mas nós já falamos com a secretária, ela está em viagem, vai retornar inclusive só na quarta-feira, mas da forma que o piso veio, ela disse que não afetará problema nenhum referente à folha de pagamento. Então, se for essa questão, né, Marta, e Hélio Castão, a preocupação é referente à questão da folha de pagamento, quanto ao recurso humano do município de Juara, já disse que não haverá problema nenhum. Continua a discussão. Terminada a discussão, vou colocar em votação. O vereador que for favorável à transferência da sessão de segunda-feira para quarta-feira do dia 17, 18 para o dia 20, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada, então, a sessão de segunda-feira do dia. Da segunda-feira será transferida para quarta-feira, dia 20. Deixo tudo, todos comunicados, inclusive solicito a nossa assessoria de imprensa que comunique aí através da imprensa do município de Juara para que seja levado ao conhecimento da população do município de Juara. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda modificativa número 001 de 2019.
Emenda modificativa 001 de 2019, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Modifica o projeto de lei número 048/2018. Modifica os incisos 7º e 8º do artigo 7º e o caput do artigo 9º do projeto de lei municipal número 048, de 3 de dezembro de 2018, passando a ter a seguinte redação. Artigo 7º. 7º. Um representante da OAB, subseção de Juara. 8º. Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Diversidade Cultural. Artigo 9º. O presidente do Conselho Gestor será escolhido através de eleição dentre os membros do mesmo. Câmara Municipal de Juara, 6 de março de 2019. Flávio Valério, presidente. João Rissotti, vereador Liane Macarena e Chico Duindeia.
Está em única discussão a emenda modificativa número 001 de 2019. Vereador Flávio Valério.
Dá o projeto para mim, presidente, por favor, o projeto e a emenda. Esse projeto tramitou sobre as parcerias públicos-privadas, teve mais comissões, e teve tramitando em 3 comissões, da qual eu faço parte. Legislação, presidente, finanças também, e obras, seu secretário. É um projeto pouco complexo, inclusive demorou um pouco para ser analisado, algumas pessoas até reclamaram,
que a gente estava segurando o projeto, mas nessa questão, nós, quando falamos em projeto de lei, já disse que isso é um contrato do município com a população. Então tem que ser bem elaborado, tem que ser bem definido, para que não hajam sanções depois, nem para o município, nem para o cidadão. Esse projeto de parceria público-privada é a mesma coisa que está acontecendo agora, esse termo de cooperação com a Crivale, da Crivale, da estrada com o município. Então, nesse projeto, ele contempla isso também. Mas tem que ser feito, vereador Chico, de forma correta, de forma que não prejudique a associação que está fazendo a cooperação e nem o município. Então, nós estudamos bastante o projeto, vai em conformidade com a lei federal, parecer jurídico do nosso, da nossa Casa de Leis foi favorável ao projeto. E também, eu dei uma modificada aqui a respeito dos representantes. Nós tínhamos lá os representantes aqui do Conselho Gestor. Então, vai se criar agora um Conselho Gestor previsto em lei, porque existia um conselho, mas não era previsto em lei. Hoje vai ser previsto em lei. Estava contemplando um representante da OAB Seccional de Juara. E não é esse o nome, é Subseção de Juara. A gente só modificou o nome. E também tinha um representante do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Juara. Eles colocaram na lei, mas esse conselho não existe atualmente. Então, como a gente vai colocar um representante de um conselho que não existe? Vai começar errado e nem vai funcionar esse conselho. Então, eu coloquei um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Diversidade Cultural, que é do CRAS. Então, a gente colocou aqui uma pessoa que vai representar as pessoas, sabendo das pessoas carentes do município. Então, eu coloquei nessa emenda que modificou apenas isso.
A discussão, vereadora Marta da Piazza.
Eu acho importante, nesse conselho aí, ter representantes da sociedade organizada, porque nós sabemos que parceria público-privada podem ser feitas em vários setores, na saúde, educação. A gente vai votar um projeto aqui de parceria público-privada na questão de estradas. Então, é interessante que tenha representantes de vários segmentos da sociedade organizada.
Continua a discussão? Vereador Flávio.
Perdão, esqueci também outra alteração que eu fiz aqui, quero até agradecer, estou falando eu, porque a gente fala em nome da comissão, mas vereadora Uliane, Chico e João, que a gente participou de reuniões constantes. Também lá tinha no artigo 9 que o presidente era escolhido pelo prefeito municipal. E a gente modificou, colocamos que o presidente vai ser escolhido através de eleição dos membros do conselho. Acho que é uma coisa justa, né? A gente vai colocar um prefeito, vai definir quem é o presidente. Então, acaba direcionando coisas que o prefeito quer. E a gente colocando os membros lá, eles vão escolher entre eles o representante deste conselho. É melhor para o município.
Continua a discussão? Não havendo nenhum vereador querendo discutir, terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única discussão a emenda modificativa número 001 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda aditiva número 001 de 2019.
Emenda aditiva número 001/2019, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Acrescenta dispositivos ao projeto da Lei Municipal número 048/2018. Acrescenta incisos 10, 11 e 12 do artigo 7º do projeto da Lei Municipal número 048 de 3 de dezembro de 2018 com a seguinte redação. Artigo 7º, 10. Um representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MT. 11º, um representante do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Juara-MT, CONSEG. 12º, representante do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Juara-MT, em 6 de março de 2019. Vereador Flávio Valério, presidente da comissão, João Batista, secretário, Yane Macarena, relator, e Chico do INDEA, relator da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização.
Está em única discussão a emenda aditiva número 001/2019. Vereadora Marta.
Achei importante colocar um representante do Poder Legislativo, porque muitas vezes a fiscalização acaba prejudicada quando o Legislativo não faz parte desses conselhos. Vereador Léo, lembra bem a briga que nós tivemos aqui para participar do conselho lá do FETAB, né, que nos foi vetado. Então é importantíssimo que a gente tenha esse espaço, sim, nesses conselhos, porque o vereador que representa o Poder Legislativo, ele vai trazer informações para os outros aqui também. Eu acho importante a emenda aditiva que foi feita aí.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
É o mesmo projeto ainda, nós estamos falando das emendas, fizemos outra emenda aqui, acrescentando mais 3 representantes da população nesse conselho, que é um representante do CREA, até porque essas parcerias público-privadas, às vezes são de obras, algumas coisas, tem que ter alguém do CREA, um engenheiro responsável para poder dar um parecer. Representante do CONSEG, que é do Conselho de Segurança também, que é muito importante, e um representante do Poder Legislativo, não tinha nenhum vereador contemplado, contemplamos pelo menos um, para poder trazer essas informações que a vereadora Marta falou, e para poder esclarecer alguns fatos, porque depois que é executada a parceria, ninguém sabe, fica até difícil de fiscalizar, mas a gente sabendo o teor, com antecedência, é mais fácil.
Continua a discussão? Não havendo o vereador queira discutir, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisoli?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador do Castão?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Aprovado em única discussão a emenda aditiva número 001 de 2019. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 846 de 2018, referente ao projeto de lei municipal número 048 de 2018.
Processo número 846 de 2018. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal número 048 de 2018. Institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social através das parcerias públicos-privadas, PPP, do município de Juara e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 048 de 2018. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, parabenizar, né, o prefeito por ter encaminhado projeto dessa natureza, parabenizar aqui todos os vereadores que participaram das discussões. Isso aí simplesmente vem oficializar o que já acontece no município de Juara. Sempre defendemos isso, né, que o município de Juara é um município que a comunidade participa muito na execução de serviços que é de responsabilidade do próprio poder público. Temos já várias parcerias que foram feitas público-privado no município de Juara, onde não era oficializado. Oficializando através de lei, aumenta o quê? Poder de fiscalização e também a transparência das ações. Mais fácil de estar fiscalizando. Mas próprio prédio de Indéia, próprio prédio de delegacia, Ministério Público, foram tudo construídos com a participação da população de Juara. Então, Marta foi muito feliz naquela questão do Conselho do FETAB. Também na época solicitei, Marta, e não foi incluído, que no Conselho do FETAB solicitei que representantes dos produtores rurais, se possível, por micro-região, participassem do conselho. Porque quem sabe mais como que está a estrada lá é quem está passando nela 20, 30 anos. Esse podia chegar lá no conselho e colocar, foi feito o trabalho lá, mas não está contente. Tem que voltar lá e colocar. Ou seja, a participação popular. As emendas que a gente colocou foi exatamente isso, ter maior participação de entidades, que a fiscalização aumentaria e, com isso, os recursos públicos seriam melhores aplicados. Era isso, presidente.
Senhora discussão, vereadora Marta Dalpiazza.
É importante a aprovação desse projeto, mesmo porque quem esteve presente na sessão passada vai recordar que um dos argumentos utilizados para o atraso no processo licitatório de concessão dos serviços funerários, a justificativa que foi dada é que precisava aprovar o projeto de parceria público-privada. E a Câmara de Vereadores, pelo menos no período que eu estou aqui, tem como premissa nunca atrapalhar os serviços do município, né? O projeto, ele só deu entrada nessa casa esse ano e nós estamos cobrando a questão aí dos serviços funerários desde 2017. Então, agora o projeto vai, em primeira votação, acredito que vai ser aprovado por unanimidade. E aí, não tem mais o que impeça o andamento aí dos trabalhos na questão da concessão dos serviços funerários.
Continua a discussão? Vereador Fravim.
É só enaltecer também esse projeto, ele entrou na casa dia 28/12, só entrou nas comissões em fevereiro mesmo, vereador, então faz pouco tempo que está tramitando, a gente foi muito ágil, o vereador Chico toda semana me cobrava, quase todo dia cobrando esse projeto, é muito importante para o município, e dizer que nós estamos aí agora fazer essa análise, sim, dessa concessão do cemitério e de outras parcerias público-privadas que possam ser realizadas no município.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pisoli.
Projeto parceria público-privada, ele existe desde 2005. Já existe um projeto aprovado na época de gestão do ex-prefeito Oscar Bezerra. Apesar que o projeto ele era incompleto. E esse projeto vai entrar agora, vai ser aprovado e vai derrubar esse anterior, né? E é só para reforçar. As parcerias são importantes para o município. A gente vê que quando você paga o seu imposto, você quer de volta, né? FETAB é uma questão dessa. As pessoas pagam o imposto, mas mesmo assim os produtores aí têm que estar pagando e ajudando a manutenção das estradas. Então, o que se mais paga nesse Brasil é o imposto. E a gente não tem o que é devido de volta. Essa é uma realidade. A gente sabe de tudo isso aí. O que a gente paga de IPVA, o que a gente paga agora, que vão pagar agora os impostos dos carros, começa novamente, é para retornar, que a gente possa andar numa estrada boa, numa rua boa, mas infelizmente isso não acontece. E nós estamos fazendo aqui um benefício para a população, mais sabendo que vai doer de novo. Questão, um exemplo, de asfalto. Parceria público-privada. A gente sabe que a prefeitura não tem caixa para fazer asfalto suficiente. Recursos são poucos do governo federal. E, novamente, a população, em várias conversas que a gente tem, está estendendo a mão para fazer parceria para asfaltar a cidade. Então, novamente, o povo vai pagar. Então, acho que é importante a gente colocar em prática essa questão, mas também lembrar de que o povo já sofre muito. A gente sofre em pagar o imposto. Vai vir o IPTU daqui uns dias de novo. Temos outras essas questões. Então, assim, eu acho que o poder público, eu não digo só o municipal, que a carga sobrecarga é no municipal, né, vereador Chico? Mas eu digo o poder federal, que ele está muito ausente dos municípios. Principalmente na questão da saúde, no tratamento do ser humano, que não acontece. Esse é onde que é o calo que aperta. E aí acaba sobrando nas cidades aqui, nos municípios, que são os responsáveis para atender. O vereador João falou das ambulâncias, né, vereador João? E aí o aperto acontece aqui. Então a gente tem que, Deus queira que o nosso novo presidente consiga dar uma linha para esse país, para que o dinheiro que vá para lá volte para cá, 80% do que vai para lá. Porque da forma que vai andando esse país nosso, a gente só tem a ficar lamentando, nós vamos passar todos os anos aqui, quem passar aqui vai ficar falando, buscando, tentando uma forma das coisas acontecerem. Então é só uma reflexão sobre essas questões aí, porque o povo, sempre que o povo que paga, é o povo que faz essas coisas.
Continua a discussão. Vereador Chico, do ideia.
Só reforçando, Salvador, que realmente é isso aí que acontece no nosso país. A coisa acontece no município, o paciente é atendido no hospital municipal, mas a principal reforma que o país precisava passar era pacto federativo. Ou seja, o bolo maior fica no governo federal e as ações têm que ocorrer no município. Mas governos colocam que a principal reforma que vai salvar o país, tirar da lama, é a reforma de Previdência. Todos nós sabemos que isso é balela, isso é conversa, que a principal reforma teria que ser reforma política e reforma do Pacto Federativo, ou seja, os recursos realmente que são arrecadados aqui, a maioria ficasse aqui, que é aqui que a coisa acontece.
Continua a discussão. Não havendo nenhum vereador mais para discussão, está em votação. O projeto de lei municipal 048/2018, com as suas emendas aditiva e emenda modificativa. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Alio Castão?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Está aprovado o projeto de lei municipal 048 de 2018, com as emendas modificativas 001/2019 com a emenda aditiva 001/2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 154/2019, referente ao requerimento número 005/2019.
Processo número 154/2019, interessado vereador Léo Boy, Eliane, Macarena, Flavinho, João e Sorte, Chico Indéia, Hélio Castão, Marta Piazza e Salvador Pisoli. Assunto: requerimento número 005/2019, requerendo a tramitação em regime de urgência, dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 004/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara MT a celebrar termo de cooperação técnica com a Acrivale, Associação dos Criadores do Vale do Arinos, Acrivale, visando a recuperação de estrada municipal vicinal, entroncamento linha Braguinha ao Rio Jaú e da outras providências.
Requerimento é um requerimento apenas pedindo o regime de urgência e também a dispensa dos pareceres. Eu vou estar colocando votação, a discussão unificada, porém a votação em separado. Ok? A discussão é do regime de urgência e da dispensa dos pareceres. Para não se prolongar, até porque não é um requerimento só, apenas a votação em separado. Portanto, está em discussão o requerimento 005/2019. Vereador Chico, tem ideia.
Senhor presidente, foi conversado, né, com todos os colegas vereadores, que é um pedindo o regime de urgência e a dispensa dos pareceres de um projeto que seria a parceria com a Crivale para estar beneficiando o pessoal da linha do Braguinha, numa parceria com o município de Juara para a recuperação de uma estrada. Foi falado com todos os colegas vereadores, todos mostraram, antes até do projeto da entrada, e todos mostraram que são sensíveis àquela situação, porque todos conhecem, o vereador Heraldo é um dos que sempre esteve presente lá naquela linha, esteve junto até comigo na reunião lá na prefeitura. Todos os colegiadores sempre foram muito cobrados por essa questão de estrada, especialmente a estrada do Braguinha. Então, falamos na época que o projeto era para ter entrado na sessão anterior, mas devido à questão do feriado, do trâmite lá na prefeitura, não deu entrada. Ficou combinado que a gente colocaria o projeto hoje, fazia um requerimento assinado por todos os vereadores, porque todos os vereadores estão em conjunto no projeto, né, sabe da importância, e agora a discussão é essa. Só informar a população, regime de urgência era para tramitar nas comissões e ser votado em uma única discussão, e a dispensa dos pareceres é que, se for aprovado pelo plenário, que eu acredito que vai ser, que o projeto já vai estar aprovado hoje por essa Casa de Leis. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Senhor presidente, deixar a população ciente que nem sexta-feira eu não posso estar nessa casa, que eu estive em Cuiabá atrás de semáforo, mas não posso estar assinando, mas hoje eu estou aqui para votar e também parabenizar essa parceria de vocês lá do Braguinha, Lula, todos vocês. A gente precisa muitas parcerias sim, porque a gente tem uma quantidade de maquinário no toco e precisa das parcerias para que o município possa tocar.
Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Parabenizar aqui o colega o Chiquinho, né, que encabeçou aí o trabalho para se fazer essa parceria, e também os produtores daquela localidade, porque como o vereador Salvador acabou de dizer, se não for iniciativa privada, o que vai ser do nosso município? Nós acabamos de falar da situação das ruas cobertas de buracos. Na zona rural, com a malha viária do município, é impossível o poder executivo dar conta de tudo. Então, a atitude desses produtores, eu sei que eles colocam a mão no bolso e dói, porque eles já pagam muitos impostos, não deveria ser assim, pelo tanto de impostos que nós pagamos, mas é importante essas iniciativas, porque só assim as coisas acontecem no município, né?
Continua a discussão, vereador Chico, tem ideia.
Só reforçando realmente o que a Marta colocou, que a obrigação do poder público, a quantidade de impostos que todos pagamos nesse nosso país, mas chega o produtor, procura o representante legislativo, vai no prefeito, solicita, não, eu quero fazer uma parceria para estar ajudando vocês a fazer o que é de responsabilidade de vocês. Como que essa casa não ia se sensibilizar com isso? Inclusive hoje, tanto o vereador Chico como a vereadora Uliane também já foi procurado por outros produtores da linha Pedreira, Palmital, onde eles também estão propondo uma parceria, inclusive com retirada de cerca, para dar condição do maquinário entrar e fazer um bom trabalho naquela linha também. Ou seja, é mais uma vez, a nossa comunidade botando a mão no bolso, mesmo pagando FETAB alto, IPVA, tudo, fazendo o que era de obrigação do poder público. Mas a gente até aceita isso, Lula, um dos representantes lá, pelo fato que, queira ou não queira, a situação do município é caótica. Porque aquilo que eu falei, precisa realmente mudar o Pacto Federativo, que os impostos são arrecadados aqui, a maioria deles, mas vão embora para o governo federal. E o que volta é migalha, é ter que ficar correndo atrás de deputado para tentar conseguir emenda com pires na mão, para tentar fazer alguma coisa que resolva os problemas dos municípios. Mas isso é geral no Brasil. A questão dos municípios realmente está caótica.
Continua a discussão, vereador Marquitos.
Bem lembrado, né, vereador Chico, aqui na linha do Braguinha ali, eles estão querendo o óleo para poder trabalhar, já tem um maquinário, uma parceria, e lá na Pedreira é diferente, eles têm o óleo e a prefeitura não tem o maquinário. A gente precisa estar arrumando essas máquinas, fazendo parceria, o João procurou desde a última festa da comunidade, e precisa sim, a gente fica feliz dessas parcerias e que o prefeito abraça essas causas e que a gente luta junto com a população para estar arrumando essas linhas de comunidade.
Terminada a discussão, está em votação o regime de urgência referente ao projeto de lei municipal 004/2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada do vereador. Regime de urgência. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 004 de 2019. Agora sim, está em votação a dispensa dos pareceres do projeto de lei municipal 004 de 2019 e como o requerimento é unificado, eu coloco em votação o requerimento 005-2019. Vocês, vereadores, já discutiram, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento número 005 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 143 de 2019, referente ao projeto de lei municipal 004 de 2019.
Processo número 143/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 004/2019, autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara a celebrar termo de cooperação técnica com a Associação dos Criadores do Vale do Arinos aqui Vale, visando a recuperação de estrada municipal vicinal, entroncamento da linha Braguinha ao Rio Jaú e da outras providências.
Como o projeto foi dado entrada hoje, foi aprovado o regime de urgência e dispensa dos pareceres, está em única discussão o projeto de lei municipal 004 de 2019. Vereador Chico Dondéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar, né, todos os produtores rurais lá da linha que procuraram o Poder Legislativo, procuraram o Poder Executivo, né, Prefeitura, para estar fazendo essa parceria. Quero aqui também agradecer a diretoria da Crivale, em nome do presidente Júnior Bonfim e do tesoureiro Leandro, né, Victor Leandro, lá na Casa do Criador, onde se colocaram à disposição, né, da entidade, a Crivale, está fazendo a parceria com o município para estar dando condição de passar esse recurso e fazer essa parceria para melhoria e reabertura de algum trecho daquela estrada. Era isso, presidente.
Salvador Pisoli.
Gostaria que o vereador Flavinho, só onde é o que, que vai ser feito de cooperação a parte da prefeitura, vereador? O que, que a prefeitura vai entrar em cooperação com esse projeto? Para a população que está presente aqui, para a gente poder.
Vou ler o projeto na íntegra aqui, que é porque é onde, de uma página só. Projeto de Lei Municipal 04-2019 autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara MT a celebrar termo de cooperação técnica com a Associação dos Criadores do Vale do Arinos aqui Vale, visando a recuperação da estrada municipal vicinal, entroncamento da linha Braguinha ao Rio Jaú e da outras providências. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo de Juara MT autorizado a celebrar termo de cooperação técnica com a Associação dos Criadores do Vale do Arinos aqui Vale, visando a recuperação da estrada municipal vicinal, entroncamento da linha Braguinha ao Rio Jaú, nos termos da minuta em anexo, que faz parte integrando a presente lei. Parágrafo 1º. Para os fins dispostos na presente lei, tem-se como os pontos inicial e final os marcos indicados respectivamente nas seguintes coordenadas. Tem as latitudes e longitudes aqui, inicial e final. Os marcos descritos compreendem a extensão de 19 quilômetros da estrada municipal vicinal, entroncamento da linha Braguinha Rio Jaú. A recuperação da estrada que trata o artigo anterior obedecerá rigorosamente o projeto a ser elaborado e aprovado pelos cooperantes e a participação financeira multa dar-se-á na forma descrita no termo de cooperação técnica e anexo, que faz parte integrante dessa lei. Agora eu vou ler aqui, uma minuta, o que, que o município vai ajudar. Na cláusula segunda, do investimento a ser realizado para a execução da obra. O município de Juara, MT, fornecerá 10 mil litros de óleo diesel para a Associação dos Criadores do Vale do Arinos efetuar a concessão da obra, a consecução da obra. O município de Juara entregará o combustível supramencionado no local da obra ou na sede da associação. A associação disponibilizará para a consecução da obra 3 caminhões, uma patrol, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira. A Associação dos Criadores se responsabilizará pelo custeio de suas despesas com pessoal e manutenção das máquinas, não podendo cobrar do município de Juara MT qualquer prejuízo que venha a sofrer no decorrer de serviços. A Associação dos Criadores do Vale do Arinos se responsabilizará por prestar contas ao município de Juara sobre a utilização do produto fornecido, com relatório técnico da obra, bem como memorial fotográfico dos serviços executados.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Quero aqui também, agora discutindo o projeto, parabenizar novamente a Crivale e todas as pessoas lá, os produtores rurais. Sabemos da dificuldade de todas as estradas nossas e essa parceria é muito importante para todos os pecuaristas, para todas as pessoas que trafegam lá. Entrou esse projeto aqui semana passada, a gente das comissões aí demos uma lida nele, uma analisada, e estamos aqui liberando para que amanhã cedo, Lula, já esteja na prefeitura esse projeto lá, liberado para vocês, em uma única votação e uma única discussão aqui. Então, obrigado.
Continua a discussão. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e parabenizar, em nome do Lula, do Joãozinho, né, mais conhecido como Joãozinho da Vilcar, que está aqui, o Eduardo, enfim, todos aqueles pecuaristas, proprietários daquelas localidades que estão entrando com essa parceria junto com o município. E da mesma forma que nós tivemos em Cuiabá, o próprio governo do estado, ele também está propondo isso aí entre, né, Chico, o governo e os municípios, essas parcerias. Então, a gente sabe também das dificuldades que tem, que se passa a população com a questão de pagamento dos seus impostos, que é um absurdo, os impostos do país, do Brasil. Mas, infelizmente, como foi o vereador Chico disse aqui, né, Chico, o bolo maior, ele tem ficado encaminhado e ficar toda a receita que se arrecada no município para a União. Aí fica para a União a fatia maior, outra maior ainda para o governo do estado, e aquela pequenininha vem para o município. Infelizmente, aí acaba sobrando aí para a população municipal. Então, eu gostaria de parabenizar vocês que tiveram essa iniciativa e também com a aprovação desse projeto e desse outro da parceria público-privada. Tenho certeza, né, Carnunes, que muita coisa vai acontecer e vai melhorar aí no município de Juara. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única discussão o projeto de lei municipal número 004 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo número 155/2019, referente ao requerimento número 006/2019.
Processo 155/2019, interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti, Chico Duendélio, Castão, Marta da Piazza e Salvador Pisolio. Assunto requerimento número 006/2019, requerendo tramitação em regime de urgência ao projeto de lei municipal 005/2019, edições sobre reajuste do piso salarial base dos ocupantes de cargos de magistério público municipal, da educação básica e da outras providências.
Está em única discussão o requerimento número 006/2019. Vereadora Marta.
Finalmente o projeto chegou a essa casa, né? Projeto que deveria estar aqui na primeira sessão ordinária do ano, já que o piso do magistério, ele tem que vir já na Folha de Janeiro, é lei, a lei do piso é nacional, não se questiona. Infelizmente, ele chega na segunda sessão ordinária do mês de março e ele ainda vem com erro de tabela, o que impediu que os vereadores pedissem a dispensa dos pareceres desse projeto. Não há como ele ser aprovado nessa sessão, porque ele tem um erro numa tabela e é preciso que se conserte esse erro nas comissões por quais ele vai tramitar. Infelizmente, né, nós cobramos tanto, o vereador Hélio Castão foi tão enfático na cobrança desse projeto, todos os vereadores, de alguma forma, já tinham cobrado, e o projeto chega em março com um erro de tabela, o que impede a dispensa dos pareceres.
Vereador Chico.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, quero aqui parabenizar o presidente, especial vereador Hélio Castão e a vereadora Marta, que realmente, desde a primeira sessão, tem feito essas cobranças, né, junto ao executivo, para que encaminhe o projeto. O projeto é o que a vereadora falou, já é o normal, já sabe que é em janeiro que tem. Manda no início até para o município evitar, depois de ficar pagando retroativo, que dificulta. Se você ficar pagando conta para frente, realmente é mais difícil de pagar. Então, já manda no início do ano, já resolve essa situação.
Vereador Hélio Castão.
Então, essa questão, quero frisar mais uma vez, a questão do piso. Ele deu entrada na sexta-feira, acho que às 17h02, né, já. Infelizmente, a professora Marta colocou aqui que ele não vai ser possível, né, de ser votado por um erro de tabela. E sempre a gente tem cobrado do executivo, o Chico falou essa questão. Nós sabemos que ele tem que pagar retroativo. E é uma briga muito grande dos servidores. Na sexta-feira estive na prefeitura reunida com vários funcionários da educação, a questão da elevação deles. Então se demorou de fazer a avaliação do período probatório. E até hoje tem pessoas que não estão recebendo, que era o certo estar recebendo o retroativo. Tem pessoas com 4 meses, 5 meses para receber o seu salário, que é de direito. E mais uma vez, a gente fala essa questão também agora do piso. E é uma questão bastante séria, que a gente sempre vem discutindo aqui, a questão dos profissionais da educação. Olha, foi até discutido com um pessoal que estava lá na sexta-feira, até o pessoal falou que não era para falar
tocar no assunto, mas vários servidores tocaram. A questão do RGA deles, né? Porque o Léo, que está aqui há mais tempo, sabe. Tem prefeito que acaba pagando, no caso hoje, 4,17 para os professores e para os demais servidores. Então, essa polêmica não é de agora, a gente sabe disso. Mas são todos profissionais da educação. O piso nacional do magistério, sabemos que é do professor. Mas o executivo tem esse entendimento. É mais uma briga para o executivo estar pagando retroativo. Não importa, eu não sei o porquê, se já tem a infração dado, ele vai ter que dar o RGA para os demais servidores da educação, que não seja 4,17, mas que seja 3 ou 4 pontos, vai ter que ser retroativo a janeiro, porque tem a lei, né, a lei 68, que garante aos profissionais da educação, que não só os professores, mas o técnico e o apoio, de receber retroativo a janeiro. Então, eu acredito que o prefeito já poderia ter feito, mesmo que ele não desse retroativo, já poderia ter colocado, Léo, esse projeto, colocando, mesmo que fosse diferenciado, mas o reajuste dos demais servidores da educação também para janeiro. Vai esperar a data base dos demais servidores, que é em abril, eu não sei quando vai vir também esse RGA deles, e vai acabar dificultando mais tempo para pagar o retroativo, 2-3 meses depois.
Continua a discussão, vereador Chico, com ideia.
Só reforçando a fala do Hélio, eu até, Hélio, preferi que ele não tivesse colocado os dois juntos, porque a forma, porque realmente tem essa discussão todos os anos nesta casa, quem tem direito, o índice, se é igual, se não é igual. Então, os profissionais que não estão sendo incluídos agora, eles têm mais esse prazo para estar se articulando junto ao Poder Executivo e tentar sensibilizar lá para mandar índices iguais. Sempre lutamos por isso, o Léo sabe dessa questão, mas que essa discussão não depende do Poder Legislativo. Muitos servidores nos procuram, querendo que a gente faça as alterações, coloque. O Poder Legislativo não tem essa prerrogativa, então tem que eles procurarem o Executivo, se sensibilizar, pode ter certeza que esse Poder Legislativo vai estar votando junto com o prefeito.
Continua a discussão. Também gostaria de dar meu posicionamento, minha opinião, você vai falar, né, Barquinho, daqui a pouquinho. É referente, claro, nós estamos aqui discutindo apenas o requerimento, o regime de urgência. É um projeto que fora cobrado por todos os colegas pares desde o início. E hoje esse projeto já deveria estar entrando mesmo, Marta, com uma dispensa dos pareceres, já ser aprovado imediato. Esse projeto teria que ter entrado já lá em janeiro, no início de janeiro, para a primeira sessão ordinária já ter feito e já ter pago o piso dos profissionais da educação do município de Juara. Ao mesmo tempo, a gente fica triste, Chico, porque vários anos estamos aqui nesse Poder Legislativo e todo ano, não é todo prefeito, é todo ano, essa mesma briga, Hélio Castão, essa mesma sacanagem, essa mesma covardia para com os profissionais da educação aqui do município de Juara. Eu falo covardia porque existe a lei federal, que é a lei do piso, existe a lei municipal que está dizendo que a data base dos profissionais é janeiro, e eu não sei por que se protela tanto, e aí a Câmara tem que se mobilizar, os servidores têm que se estressar, em vez do servidor estar tranquilo com seu pagamento em dias, para poder melhor lecionar as aulas para nossas crianças, tem que ficar se preocupando com a questão do piso, que já está, já são regras, lei municipal e lei federal. Aí me vem o projeto, que entende-se que os profissionais da educação, os professores do magistério, têm o valor de um piso, e os outros demais servidores tem um outro valor em percentagem. Então, se nós já tivemos esse entendimento, para que judiar mais ainda desses outros profissionais? Para que humilhar mais ainda esses outros servidores? TDI, de limpeza, enfim, os outros servidores fazem parte da educação. Se nós sabemos, e nós não temos que enganar ninguém, que não vai acontecer, por mais que os servidores briguem, que o Sintep briguem, que a Câmara junto se una com eles e briguem, o Executivo não vai dar essa mesma percentagem dos 4,17 para os demais servidores. Nós sabemos que o Executivo vai dar e também não vai ser mais de lá de abril, vai ser mais de lá de janeiro. É a data base deles, todo mundo já sabe, por que já não mandou o projeto? E se não quiser unificar o projeto, mandasse o projeto separado, Chico. É isso que eu não entendo, porque é uma sacanagem que faz com os servidores públicos. Porque nós já sabemos, o índice está alto, nós sabemos e temos conhecimento que o índice está alto, vocês analisaram. Quanto está a percentagem de despesa do pessoal do município de Juara? Mas nós já falamos aqui, não é aumento real, são perdas salariais. Estão amparadas por lei federal e por lei municipal. Tem que se pagar, independentemente da forma que esteja o índice, tem que pagar. Então, acho que não precisava de fazer, ficar estressando o servidor público, ficar fazendo, ver o servidor público está melhorando os seus estudos para aplicar suas aulas, está lá com as suas famílias, tem que ficar vindo procurando vereador, tem que ficar indo atrás de sindicato, tem que ficar indo atrás de prefeitura, e tem que ficar pior ainda, justificando aquelas pessoas que vão fazer a sua, que vão cobrar, porque essas pessoas são seres humanos, também têm dívidas. E aí tem que justificar para os seus credores que infelizmente não puderam pagar, porque todo mundo tem um planejamento orçamentário. Todo cidadão tem, toda família tem. Aí se espera que vai vir uma remuneração e não vem. Aí se fala que o mês que vem, vem e não vem. Aí quer dizer, vai se humilhando o servidor e vai passando o próprio servidor por mentiroso com seus credores. Então isso eu acho que não poderia acontecer mais. Já deveria parar se sanar essa situação e se definir no município de Juara. Porque como vocês já falaram aqui, alguns prefeitos entendem que sim. Alguns entendem que os profissionais de educação, de fato, são todos profissionais de educação. Outros entendem que não. Então, assim, já deveria já se decidir no município de Juara e os prefeitos, porque todos os prefeitos que entram, eles não vêm fora do município, eles são daqui do município e sabem e participam de todas as situações do município de Juara. Continuo com o discão, vereador Marquito.
É, que nem o vereador Léo Boy falou, eu fui presidente da comissão de educação e vi a dificuldade dos professores cobrando, aí fui levantar, fui ver, né, vereador, que isso aí é todo ano acontece. Todo ano eles empurram com a barriga. Isso deveria entrar no primeiro mês do ano, para que seja votado, para que os professores não fiquem nessa dificuldade aí.
Vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, sobre esses assuntos de recomposição, inclusive, tive uma reunião com o prefeito semana passada e deixei bem claro o meu posicionamento. Meu posicionamento é o mesmo que eu defendo no governo do estado como representante sindical, delegado de sindicato. Ou seja, recomposição é direito. Ninguém se negocia direito. O prefeito até tentou usar o mesmo argumento, Marta, que o ex-governador Pedro Taques usou e o atual governador Mauro Mendes usou. Não, é que o Tribunal de Contas do Estado não permite. Lula até estava presente na reunião, Lula. O senhor viu o meu posicionamento qual é? Meu posicionamento é em defesa do servidor público. Porque o Tribunal de Contas, eu falei isso para o prefeito, Tribunal de Contas não é vereador, não é deputado estadual e não é deputado federal e nem tampouco senador da República. Quem faz leis são os legisladores. O tribunal pode opinar, mas colocar igual o Pedro Taques colocou, que não pagou porque o tribunal colocou que ele não podia pagar porque o índice da folha estava acima. Passei isso para o prefeito que a Lei 101 e a Constituição da República garante RGA e decisões judiciais. Passei isso para o prefeito, então estou passando para todos aqui que esse é o meu posicionamento.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Só quero parabenizar pelas tuas palavras, Léo. É o que eu já tinha conversado. Então você colocou. E a situação fica difícil, eu sou vereador, sou professor, quando a gente chega na escola, o clima não fica bom. Aí o servidor já olha pro professor, só vocês vão ter. Como Chico falou, parabéns. Nós aqui não podemos fazer nada, o que nós podemos é negociar. Se o prefeito falou, eu coloco isso, nós não podemos alterar. Não, poderia. Se nós tivéssemos esse poder, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui seria favorável a gente mudar a lei lá e colocar os 4,17%. Mas, infelizmente, vem do executivo, mas, Chico, ainda você falando, mas tem a lei municipal que garante que são profissionais da educação. É mais um transtorno para o executivo resolver isso. Então já poderia ter mandado, mesmo que de forma diferente, que não é o que a gente queria, mas ter mandado para as duas categorias, para todos os profissionais da educação, tanto o apoio, o TDI e os técnicos.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Senhor presidente, só fazer uma sugestão, né? Que já cabe ao senhor a fazer essa convocação, a gente fazer uma convocação, né, professor? De uma extraordinária, acho que dessa semana, para aprovar essa questão aí, desse erro do índice da tabela aí, e a gente poder entrar na folha de pagamento desse mês. Eu não sei se, né, se passar do prazo, não entra nessa folha ainda. Tem prazo agora já dia 20, né? Deixar essa sugestão lá.
É, foi que nós conversamos, a mesa de diretores, juntamente, claro, com vocês, vereadores, nos procurou na sexta-feira com essa preocupação, quando foi constatado esse pequeno erro de digitação ali na tabela, porque nós gostaríamos de fazer igual a gente vamos fazer com os agentes de combate à endemia e agente de saúde. Porém, entramos em contato com a secretária Márcia, ela inclusive está viajando, ela foi viajar essa semana, e ela só vai voltar na quarta-feira. Então, independentemente da forma que se aprovar essa semana ou quarta-feira, ela já nos garantiu que não terá problema, não existe justificativa, até porque ela vai ter que fracionar, são pagamentos aí no mês, tem que pagar esse mês agora e também tem que pagar no mês de abril e mês de maio. Então, ela disse que não há necessidade, senão a gente, claro que a gente faria, sem dúvida, e sei que os colegas vereadores todos concordariam em fazer essa sessão extraordinária, mas não há necessidade, vamos deixar para quarta-feira. Vereador Flavinho.
discutir aí também o regime de urgência. Só alertando que é importante esse regime de urgência, porque vai ser em única votação esse projeto depois disso. Queríamos dispensas parecidas, mas devido a esse erro aqui não conseguimos. E também parabenizar os vereadores pelas grandes cobranças, vereadora de Castão, Léo Boy, Marta, sexta-feira eu vi eles bastante vezes na prefeitura cobrando até esse do ACS e ACE, a entrada desses projetos. E reiterar que eles entraram aqui nessa casa às 16 horas e 58 minutos na sexta-feira. Então, quase que não dá tempo de entrar para essa sessão. Se entrasse só na segunda e entrar na próxima sessão, ia ter esse erro, ia ficar só para o mês que vem. Ia dar esse transtorno todo, só se a gente fizesse extraordinária. E também parabenizar os servidores que ficaram aqui. Eu sei que o servidor ficou até 18h30 aqui, mandando e-mail, mandando projeto para os vereadores analisar no final de semana para poder fazer essa dispensa de pareceres.
Continua a discussão? Não havendo um vereador que queira discutir, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Aprovado o requerimento 006 de 2019. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 156 de 2019. Referente ao requerimento número 007-2019.
Processo número 156-2019. Interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti, Chico Duindé, Hélio Castão, Marta Dapiaz e Salvador Pizzoli. Assunto, requerimento número 007-2019, requerendo tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 006-2019, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias no município de Juara e da outras providências.
Este requerimento 007 está solicitando regime de urgência e também a dispensa dos pareceres. Nós vamos fazer da mesma forma que o anterior, vou colocar em discussão o regime de urgência e a dispensa dos pareceres, né, referente ao projeto de lei municipal 006-2019, né, é que vocês discutam e depois eu coloco em votação em separado. Por isso está em discussão, vereador Marquito.
Meu nome está assinado também.
O vereador não assinou também, devido, entrou na sexta-feira às 16 horas e 58 minutos, né, Flavinho? E o vereador estava em viagem, 17 horas.
Foi 17 horas isso.
O vereador Flavinho não assinou, o vereador Marquito não assinou o requerimento, mas sempre manifestou favorável ao regime de urgência, dispensa parecida dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Marta Tapiaz.
Mais um projeto de lei que eu pude presenciar alguns vereadores cobrando incisivamente ao Poder Executivo para que enviasse para essa casa. Por isso que os projetos acabam sendo aprovados em regime de urgência e dispensa de pareceres. Porque eles chegam aqui, né, no afogadilho. Acaba que o tempo de legislar que a Câmara poderia ter, ela não utiliza para não prejudicar mais ainda os servidores pelo atraso no envio desses projetos. Nós sabemos que os municípios, e eu não falo só de Juara, eu falo a nível de Brasil, o Estado também está numa situação calamitosa, questão de folhas acima do permitido pela lei de responsabilidade fiscal, mas é importante que os gestores saibam que direitos dos servidores têm que ser garantidos. O que se tem que fazer é tirar privilégios. Agora, reajuste de servidores não é privilégio, é direito, é conquista, é luta. Então, por que se demora tanto para enviar esses projetos para cá? E olha que os vereadores cobram incisivamente do Poder Executivo para enviar esses projetos. Aí, quando ele chega aqui, nós temos que aprovar tudo a toque de caixa, para não prejudicar mais ainda os servidores que têm direito de reajuste garantido por lei.
Vereador Marquito.
O vereador Léo falou, sexta-feira eu já avisei que eu estive em Cuiabá, não estive presente, esse projeto entrou, graças a Deus, né? Faz tempo que a Karina, a Viviane e a Gislane me cobram desse projeto, não é culpa do vereador, e sim culpa do executivo, que manda atrasado. Mas sou favorável, sim, parceiro, que em 2005, hoje se chama agente combate a endemias. Antigamente, em 2005, era combate ambiental. Eu trabalhei e sei da dificuldade, onde levemos vários carreirões de cachorro. E a dificuldade não só dos endemias, sim dos agentes de saúde. Não é fácil, nada mais justo aí que esse reajuste merecido por vocês. Trabalhei nessa classe e sei da dificuldade e sou favorável. Sim.
Vereador João Ristotti.
Eu só quero deixar também, com certeza, eu tenho como funcionário público 20 anos no município já também trabalhando. É, a grande luta nossa, não só com todas as RGA, a questão de funcionários, é, ainda mais eu que mexo na área de saúde também, que é uma parceria grande junto com essa turma. É, e com certeza aí estamos aí para lutar e batalhar cada vez mais e cobrar junto com o executivo que traga já imediatos esses projetos para a gente provar o mais rápido possível.
Continua a discussão? Vereador Flavinho.
Bom, eu discuti só no projeto, porque hoje vai ser votado já esse também projeto, sim, mas já vou discutir também aqui, para poder agilizar, respeito da dispensa dos pareceres e da, também do regime de urgência desse projeto. Quero parabenizar de novo essa casa, porque entrou 17 horas e o projeto já está aqui hoje na sessão. Né, não poderia ter dado entrada se fosse na segunda-feira, mas estamos aqui dispensando os pareceres, já teve sexta-feira cópia desse projeto nos nossos e-mails, para que pudéssemos ver se tinham erros, né, e a gente poder estar liberando essa dispensa de pareceres para que amanhã já esteja na Prefeitura Municipal esse projeto também, atendendo essa demanda, que é o reajuste dos agentes da Comunidade de Saúde e também de endemias. Dizer que a gente sabe o quanto que o pessoal, a gente vê que o salário não é tão alto e, infelizmente, o executivo fica enrolando para mandar esse reajuste. Não impacta tanto na folha, a gente vê que o impacto é mínimo e toda vez essa discussão, essa briga para que possa mandar esse reajuste. Mas, graças a Deus, os servidores não vão perder os seus direitos, vai ser pago retroativo também, na lei já está definindo isso, até porque é lei federal também. Então, dizer a vocês que vão estar, a partir do mês que vem, estar recebendo sim, e nós todos somos favoráveis a que agilize esse pagamento para vocês.
Continua a discussão? Não havendo vereador que queira discutir, está em votação regime de urgência frente ao projeto de lei municipal 006-2019. Está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a área chamada por vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 006-2019. Agora está em votação o requerimento número 007-2019, que é a dispensa do regime de urgência, também, claro, já aprovado, e a dispensa dos pareceres do projeto de lei municipal 006-2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Aprovado o requerimento número 007 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, processo número 153-2019, referente ao projeto de lei municipal número 006 de 2019.
Projeto de lei municipal número 006-2019 dispõe sobre reajuste do piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Juara e das Providências. Interessado, Prefeitura Municipal, processo número 153-2019.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 006-2019. Vereador Chico do Ideia.
Senhor presidente, vereador, senhor presidente, o senhor tem acompanhado o trabalho desse parlamentar nesta casa desde o primeiro dia do mandato desse vereador, juntamente com o deputado federal Valtenir Pereira, na luta pelas categorias, pela valorização das duas categorias. Também estive na reunião com o prefeito, na mesma reunião que foi tocada a questão do RGA, e foi tocado a questão dos agentes. Esse vereador já passou a preocupação para o presidente também tem acompanhado esse trabalho há muito tempo, lutando também pelas categorias, e a preocupação foi que o gestor nos passou, que a dificuldade financeira é muito grande, a folha está acima, e tem a portaria do governo federal que permite diminuir a quantidade de agentes por unidade de saúde. Falou que se tiver um vai estar coberto. Ele, para economizar a folha, nos colocou que estaria desligando, porque não tem como dar folha. Eu coloquei bem claro meu posicionamento novamente, que sou contrário a qualquer tipo de desligamento de agente de saúde, como sempre o vereador Léo também deve ter o mesmo posicionamento, porque não considero agente de saúde gasto com o município, eu considero investimento no município, porque se voltar para colocar um agente, estourar casos de dengue, cair pessoas doentes dentro do hospital municipal, que já está um caos, aí é que vai ver que investir em medicina preventiva é o correto, porque a medicina curativa ela é muito cara. Desde a época a gente sempre lutou por isso. Então vamos ter que abraçar essa causa, colocar, que é igual a vereadora Marta sempre fala, tem que tirar privilégio, tem que tirar prioridade e elencar as prioridades. Agente de saúde, agente de combate à endemia, é prioridade em todos os municípios, porque é eles que estão lá, próximo da comunidade, sabendo o que realmente está acontecendo e levando a agilidade para evitar que esses problemas pequenos que podem ser resolvidos de saúde não cheguem a casos mais sérios, que seriam um investimento, aí seria gastos muito mais caros com a saúde.
Continua a discussão. Bem, é claro que eu queria discutir esse projeto também, né, Chico? Isso é uma novela que se acaba, mais uma das novelas do município, a briga dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, a mesma situação que nós falamos aqui, relatamos anterior, referente ao piso dos profissionais do magistério. É lei federal, nós já brigamos aqui, já cobramos, oficializamos o prefeito, vários agentes comunitários de saúde, vários agentes de combate a endemias nos procurou aqui na Câmara, e esse projeto nunca se entrava nesse poder legislativo. Né? Era para vir tal semana, na outra semana, e na outra semana, e nunca vinha. Nós tivemos o conhecimento, e vocês, a gente sabe disso, o recurso já entrou, já estava na conta da Prefeitura de Janeiro, dia 4 de fevereiro, já tinha esse recurso, e nós não entendíamos até o momento por que esse projeto não entrava nesse Poder Legislativo. E aí, com o empenho claro de todos os colegas vereadores, e também de vocês, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, que tem que ser assim, tem que pressionar, porque se vocês ficassem de braços cruzados, vocês não fossem atrás do direito de vocês, que é por lei, esse projeto não teria entrado. Tanto é que ele entrou na sexta-feira, o último prazo, e no último segundo, às 17h00. Se demorasse mais 10 minutos, vocês iam ficar mais para o mês que vem, e de repente poderia acontecer alguma coisa, vai que até retirasse esse projeto, por causa de tanta polêmica que tem dado. Então está aí, o projeto tem entrado, hoje os vereadores que eram aqui, em nome inclusive, falo pelos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, agradecer a todos os colegas vereadores que prontamente, que a gente tem falado com os vereadores, tem atendido quando é para defender os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, enfim, todos os servidores. Prontamente já atenderam aí, assinando esse requerimento que vocês puderam observar na data de hoje, todos os vereadores. Marquito, infelizmente, não assinou porque não estava aqui, né, Marquito? Se não tinha, teria assinado, mas está aí para ser votado esse piso dos profissionais. Já gostaria também de deixar aos agentes comunitários de saúde que não estão estabilizados, nós entramos, Chico, já em contato com o Dr. Leonardo, e ele nos passou o seu número de telefone, ia falar com ele hoje, acabei não falando. E aí já deixa esse pedido aos colegas vereadores também, que tem aquele processo que está lá no Tribunal de Contas, para conseguir aí a possível estabilização daqueles dos demais agentes comunitários de saúde, para que entre nessa tabela da forma que vocês todos têm o conhecimento. Vejo que é um direito de vocês, vocês estão que estão trabalhando, eu acho que, tudo bem que os outros foram agraciados pela emenda 51, mas o Tribunal de Contas próprio, Salvador, levantou uma hipótese, você lembra disso na comissão, que poderia também estabilizar os outros demais agentes comunitários de saúde. Está lá, então, fica também essa angústia dos agentes, foi o que eu falei para o Dr. Leonardo, hoje era deputado estadual, hoje deputado federal, inclusive uma das bandeiras do deputado é os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, e ele se colocou à nossa disposição que vai estar ajudando. A gente vai tentar agendar uma reunião em Cuiabá, no Tribunal de Contas, ver os vereadores que possam comparecer, juntamente com o deputado federal, com sua equipe, para a gente tentar acelerar esse processo e tentar ajudar os agentes comunitários de saúde para poder estabilizar e se parar, de uma vez por todas, com essa situação deselegante que o meu se encontra. Continua a discussão. Vereador Chico.
Até, presidente, também coloquei na reunião essa questão, que colocou, não, mas o governo federal está passando desde janeiro para todos. Aí o prefeito colocou, não, mas tem a questão dos encargos do município, fica pesado para o município. Se todos os programas do governo federal, do governo do estado, fossem tão efetivos para o município como a questão dos agentes, Salvador, estava resolvido. Transporte escolar, o estado passa uma merreca, o município tem que pagar um valor muito maior. Não, está passando o repasse para eles e o município entrando apenas com o encargo. Está difícil para o município? Está, mas não é apenas o Juara. Já falei que é todos os municípios do Brasil. Então, mais uma vez, é elencar as prioridades.
Vereador Salvador?
Só reforçando essa situação, a gente vê aqui que está 56,03, né? O índice da folha, que é 54 prudencial, está 2% acima. O prefeito tem a sua justificativa, está fazendo lá e está concedendo o reajuste. Dizer também que o governo do estado e o governo federal são culpados por estar 56,03. Porque se você for somar o que o governo do estado deve para o município de Juara, esse dinheiro era para estar no caixa aqui, entrando na conta partida para esse índice estar baixo. Então, é uma soma de problemas que acontece, que às vezes a gente fica aqui falando, ah, mas por que está isso, por que está aquilo? O município deixa de receber recursos de repasse de convênio, deixa de receber repasse de dinheiros que é próprio da saúde, que é para estar aqui na conta, não está. E quem que padece? É o que eu falei aquela hora no princípio. O município que paga a conta. E quem paga a conta são a soma geral. Então, se o governo federal e o governo do estado tivessem a consideração, o respeito com os municípios, garanto que muitas cidades do estado de Mato Grosso não estariam na situação que está. E funcionário não precisaria estar pedindo, implorando para dar reajuste, que é de direito. E nós aqui não precisaríamos estar fazendo uma sessão aqui para discutir um assunto que já é normal para se acontecer. Então, falta o Brasil ter compromisso com os municípios. Esse pacto federativo que o Chico falou, falta ter respeito com as cidades, falta ter respeito com o povo que paga o imposto. Não está tendo esse respeito. O dia que tiver esse respeito, muitas das situações a gente não vai precisar estar passando o que a gente está passando. Isso pode ter certeza. E aqui a gente fica sempre todo ano discutindo o mesmo assunto aqui, que já era para estar resolvido.
Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Leo Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Aprovado em única discussão o projeto de lei municipal número 006 de 2019. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 104/2019, referente ao projeto de lei complementar número 002/2019.
Processo 104/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei complementar número 002/2019, altera a lei complementar número 028/2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Juara e dá outras providências. Senhor presidente, eu vou só ler na íntegra aqui o que está alterando, porque é sobre o estatuto. O servidor às vezes fica achando que está modificando alguma coisa, muito sem consulta dos SISMUJ. Projeto de lei complementar 002/2019 altera a lei complementar 028/2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Juara e dá outras providências. A Câmara aprova, artigo 1º, a Lei Complementar 028, de 26 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescida do parágrafo 3º ao artigo 32. Artigo 32, parágrafo 3º, a cessão de servidor entre os poderes executivo e legislativo municipal será feita mediante ato administrativo da chefia de cada poder, devendo haver concordância entre os poderes e anuência do servidor. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, JMT 15 de fevereiro de 2019. Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Está em primeira mesmo? Primeira discussão. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 002 de 2019. Foi. Primeira discussão porque o prefeito pediu regime de urgência e foi derrubado o regime de urgência na sessão do dia 18, né? Vereador Flavinho.
Senhor presidente, esse projeto, inclusive tivemos reunião aqui com a dona Edna do SISMUJ e também com o Fred, que é representante de representantes do SISMUJ, e debatemos sobre a cedência de servidores do Poder Legislativo e Executivo. É um projeto de teor simples, passou em todas as nossas comissões, aprovado, com parecer jurídico também, e que a gente alterou isso aí no PCCS dos servidores públicos. A dona Edna solicitou também uma reunião, ela pediu até referente a esse projeto, mas esse projeto já tinha passado pelas comissões, então não consegui mais voltar, né? E a gente também é um processo simples. Agora, outro projeto, a gente vai estar marcando a reunião com a senhora para essa semana.
Continua a discussão. Vereador Castão.
Na verdade, esse projeto, gostaria até de falar que ele foi um pouco polêmico. Quando falou nas redes sociais, Flavinho lembra muito bem disso, ele estava achando que era um outro projeto. Então, na verdade, quando se fala do Estatuto do Servidor, então, o pessoal achou que iria estar mexendo na carreira dos profissionais da educação. Houve, assim, bastante polêmica no grupo da escola, que eu estou em outro grupo lá, que não ia ter mais o aumento, que hoje seria votado. E até ontem, um servidor me procurou, é verdade que vocês vão votar amanhã isso? Não vai ter mais progressão de carreira? Eu falei, não. Projeto, houve polêmica, mas já foi discutido tudo, mas é questão de cedência de servidor entre o executivo e o legislativo.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar 002 de 2019. passa as mãos do primeiro secretário, processo 142-2019, frente à moção de pesar número 001-2019.
Processo 142-2019, interessado a todos os vereadores. Assunto, moção de pesar número 001-2019, encaminhando moção de pesar à família do seu Adão Barbosa da Silva pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2019.
Está em única discussão a moção de pesar 001-2019. Vereador Salvador.
Só agradecer aos demais vereadores, a todos, né, que a gente decidiu em conjunto essa moção de pesar. Seu Adão, Gauchinho, né, o pai do Altair Barbosa. E na última sessão a gente deu, o projeto deu entrada e nós estamos agora aqui dedicando essa moção de pesar a um senhor que trabalhou, se dedicou, chegou em Juara em 78 aí, toda a sua vida. E a sua família, os netos aqui, foram criados a sua família. Então, moção de pesar à família do seu Adão e também ao nosso amigo Altair.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador foi favorável. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
E vereadora Marta?
Favorável.
Está aprovada em única discussão a moção de pesar número 001 de 2019. Eu gostaria de deixar comunicado aos anais desse Poder Legislativo que todos os processos, todos os projetos que foram tramitados e votados, aprovados ou não nessa sessão de hoje, todos passaram pelas comissões permanentes aqui no Poder Legislativo, conforme determina o regimento interno desse Poder Legislativo. Só não passaram os que mesmo assim atendeu o regimento interno, ao qual foram aqui aprovadas as dispensas dos pareceres e os regimes de urgência através de requerimento e aprovado pelo plenário nesse Poder Legislativo. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador nas considerações finais, vereador Chico Doendéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, ex-vereador Carlos Nunes, diretor, né, das cidades, obrigado pela presença. Agradecer também a presença dos servidores públicos. Vereador Salvador fez a cobrança hoje da questão da iluminação, trecho da Crivala até na Unemate. Realmente é urgentíssimo mesmo. Como a questão que a gente já fez o ofício também, todos os vereadores, solicitando a questão de redutores de velocidade, sinalização vertical e horizontal, porque aquela região, devido a Agis e a Unemate, é um lugar de muito risco. Na época foi feito, né, do Trevo até na Unemate, na época da prefeita Luciane, e era para continuar isso ali até na Crivalho. O prefeito Carlos realmente tem um projeto, falou que vai estar entregando em breve, mas isso aí, se tem um recurso, já tem que realmente agilizar. Quero aqui também parabenizar as vereadoras, né, pelo evento que realizaram e me solidarizar com a vereadora Uliane, devido ao acontecido, vereadora. Realmente é triste o trabalho que você fez para estar valorizando, né, a Semana da Mulher com o evento, depois ser, de certa forma, até agredida por algum covarde, que realmente justiça tem que será feita. Os vereadores questionaram aqui da questão de buracos. Buracos eu questionei o ano passado inteiro, que eu falei que todos os prefeitos, cada um deixou sua contribuição, mas que ano passado não deu conta o município de Juara de estar fazendo esse tapa buraco na época da seca, que já sabíamos que na época das águas todos os anos acontece isso. Os vereadores reclamaram que a população está cobrando bastante nas redes sociais, mas está cobrando até menos, falei de Salvador, do que nos gestores anteriores. Eu acho que eles foram até mais cobrados, da época da prefeita Luciane, do ex-prefeito Alci, do ex-prefeito Edson, que o pessoal estava plantando as plantas, bananeira, coqueiro, já nos buracos. Esse ano, pelo menos, tá ainda não começaram as plantações, mas que é todo ano a mesma situação, ou seja, período das águas, essa situação de buracos. Sobre a questão que o Léo falou de tapar com terra, alguns criticaram, né? O prefeito Alci fez, o prefeito, todos fizeram. Mas é uma forma de economizar depois, quando for fazer o trabalho definitivo. Tapa com terra, segura mais a base, evita o buraco, senão vai acontecer o quê? Aconteceu com a Avenida Arinos e a Avenida Ayrton Senna. Vai deteriorar tanto que quando a empresa que ganhou a licitação vir, ela não vai mais querer as obras, porque realmente ela vai ter prejuízos. Então, precisa sim fazer um trabalho alternativo, ou com pedra, ou com terra, mais que seja feito. A população vai reclamar, vai. Mas isso é para quê? Economizar recurso público. Prefeitura começou uma ação na semana agora, acho que na sexta-feira. Eu fui procurado por alguns empresários, pequenos empresários, o vereador João também foi procurado, sobre a questão da fiscalização, cobrando notas fiscais. Falei com o secretário lá, o responsável pela fiscalização, que é o Ferreira, irmão do Lula. Falei, Ferreira, eu parabenizo, o município realmente precisa arrecadar, mas vou cobrar do prefeito que esse trabalho seja feito para todos. Nós não podemos passar a mão na cabeça de alguns, porque a população nos cobra, corre aqui, porque o município está passando por dificuldade. Você vai lá cobrar dele que está fazendo a nota, ele olha para o vereador, é vereador, eu estou cobrando, você é o tamanho daquele buraco que está ali naquela avenida. Eu vou pagar esse aqui para quê? Mas todos nós temos que pagar nossos impostos. Temos que fazer o quê? O Poder Legislativo sempre faz isso. É cobrar que ele seja aplicado corretamente. Hoje também eu fui procurado por um morador, um trabalhador, que ele levou um empregado dele machucado no hospital municipal na sexta-feira, 8 horas da noite. Eu fiquei, de certa forma, preocupado, que ele colocou que levou pessoa com dores lá, Marquitos, e que demorou mais de uma hora, não teve atendimento, ele teve que levar para o hospital São Lucas. Eu acredito que deve ter sido até o João que deve ter feito o raio-x, ele estava com duas costelas trincadas lá, então ele estava com muita dor lá e não teve atendimento lá na unidade. Pode ter acontecido, o horário à noite, na sexta-feira, mas a gente tem que cuidar porque é uma emergência, né? A pessoa está, trabalhador que veio lá do assentamento machucado, então temos que ter esses cuidados. O vereador Léo, o presidente, falou aqui na semana passada da questão dos buracos, mas da questão dos convênios. A preocupação, falei com o prefeito essa semana, a preocupação nossa tem que ser muito maior. Nós temos que procurar a deputada Janaína, porque os outros deputados que tiraram voto aqui em Juara, que foram eleitos pelo povo de Juara, falei isso no dia aqui, né, que Juara perdeu uma parte da sua força política a não eleger o deputado Oscar. Por quê? O povo de Juara, mais de 5 mil votos de Juara, votou para deputados de fora, Marquito. Esses deputados, eles não acham mais Juara. Nós não vamos mais achar esses deputados. A falta que faz agora, a emenda do Oscar de 6 milhões, que foi paga apenas 1 milhão, tem 5. Olha a preocupação, a Avenida Rio Grande do Sul, ela faz parte desse convênio, Léo. O município não pode fazer recuperação dela só pelo convênio, que é uma obra licitada. Vai acontecer igual aconteceu com Arinos e com Ayrton Senna. Ou seja, a prefeitura não podia fazer a manutenção, o trem foi desgastando, acabando, teve que reavaliar preço, pedir parceria da comunidade para estar fazendo a obra. Ou seja, se a gente não procurar dar força para a deputada Janaína, que hoje é a única representante nossa, a situação vai ficar caótica, Salvador. Porque ruas que estão nas emendas, se não for paga, porque se o deputado está lá, é mais fácil o deputado de Juara cobrar a sua emenda do que outro deputado de cobrar uma emenda. Ele vai tentar cobrar a emenda dele lá da região dele, onde ele tem sua base eleitoral. Então, Juara perdeu muito com essa força política, aquela questão do voto útil que a gente colocou muito na campanha. Ou seja, vamos eleger dois deputados. Ah, não, vou eleger o de fora. Beleza, o de fora nós não achamos mais eles. Eles não vêm aqui mais. Teve deputado que tirou 580 votos de Juara. O deputado Oscar ficou por 230. Esse de 580, você acha que ele vai colocar algum investimento no município de Juara, vereadores? Então isso aí é balela, vamos ter que cobrar da deputada, dar apoio para ela, porque ela sozinha, com esse governo que está aí, com a dificuldade que está colocando, plantando para a comunidade, atrasando salário de servidor, ele não vai querer pagar emendas de deputados, principalmente de ex-deputados, deputados que não foram eleitos. Quero aqui agradecer a prefeitura hoje, me respondeu um ofício que eu solicitei aqui, até via... Falei no plenário, né, sobre a licitação para aquisição de madeiras pelo município de Juara. Teria sido uma denúncia, né, que fizeram para o vereador, mandaram via CD para mim. Estarei analisando agora o referido processo. Só que também eu tenho que cobrar que o ofício que eu pedi, até o vereador Salvador pediu que quando eu tivesse resposta me passasse cópia, seria aquela listagem dos moradores que ajudaram nas obras da Avenida Arinos e Ayrton Senna. Esse até o momento não foi respondido, eu reiterei, não foi respondido, então peço até para os colegas vereadores que na próxima sessão estarei fazendo o requerimento e peço o voto dos colegas vereadores. E também aquele que eu pedi na época do maquinário, hoje o vereador Heraldo foi bem feliz falando da questão do maquinário, o maquinário está estragado, tem mais de um ano. Esse maquinário estava trabalhando, então ele quebrou, foi nesse último ano, uma parte dele, que tinha o maquinário trabalhando. O que nós precisamos fazer é urgente a licitação do maquinário para quando parar um pouco a chuva, colocar esse maquinário para trabalhar. Porque senão o Marquinhos foi bem claro semana passada, meu querido. Se for licitar só quando terminar a chuva, porque, gente, a preocupação é grande, sabe por quê? Porque toda a população, e esses está cobrando esses vereadores, cobrando prefeito, cobrando secretário, e nós estamos colocando a culpa em São Pedro. É São Pedro, está chovendo demais, mas todos os anos, nessa época, tem que chover, é a época de chover, é a estação nossa. O que nós precisamos é que seja bem feito na época da seca e que terminou as águas, o maquinário esteja pronto para soltar para as linhas, soltar, dar condição para o Carlos Nunes fazer o trabalho dele, porque realmente sem máquina não consegue trabalhar. Então essa preocupação é muito grande, a gente precisa sim apoiar o prefeito, como sempre tem apoiado esse poder legislativo, mas precisamos também exigir resultados, porque a partir de maio, se a coisa não andar, Salvador, a situação realmente vai ficar caótica, principalmente na cidade, essa questão dos convênios, né, que se o governo do estado não pagar e o município não vai poder fazer recuperação dessas ruas, o que é que vai virar uma avenida igual ao Rio Grande do Sul, que daqui para lá ainda está dando conta de passar, dá para cá o vereador Léo foi passar hoje, já não passa, tem passado de caminhonete, de carro baixo, está praticamente intransitável. Mas era isso, mais uma vez agradecer a presença de todos, parabenizar o pessoal do Braguinha por também ter vindo aí, e parabenizar por estar fazendo aquela parceria com o município. Mais uma vez agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, vou ser breve aqui, já adiantado da hora. O senhor falou na questão da Rua Argentina, senhor presidente. Em 2017, a gente mandou um documento lá, inclusive a gente tinha recebido aqui uma assinatura, né, do pessoal da rua lá toda, uma reclamação que já é antiga, e a gente cobrou duas vezes da prefeita, cobrou do prefeito agora, e como o senhor falou mesmo, não tem projeto para aquela rua ainda, e nós precisamos cobrar resolver esse problema, tanto dali como daquela rua da creche, né, que passa em frente ao cemitério também ali, que é um problema antigo para a gente se resolver no centro da cidade. Outras questões que a gente veio trabalhando esses dias foi a questão da Secretaria de Desporto, o prefeito voltou à secretaria, ter status de secretaria, agradecer ao prefeito ter atendido o pedido, que as coisas comecem a melhorar. Parabenizar a equipe do Juara Atlético Clube, que foi lá em Lucas do Rio Verde ontem, conseguiu uma vitória de 2-1, através dos problemas que vem passando, mas conseguiu sair, se tem condições de classificar, Flavinho. Sei que vereadores estão ajudando aqui, tem muitos vereadores que já ajudaram, e muitos comerciantes da cidade estão participando, ajudando. Parabéns à equipe. Reforçar o pedido sobre a audiência pública, senhor presidente, vai ser dia 25 de abril, uma quinta-feira, às 19 horas, com relação à regularização fundiária, Leandro. Um assunto importantíssimo aqui do nosso município. Ficou confirmado para o dia 25 de abril, às 19 horas. Eu acho que muitas pessoas têm interesse nessa situação. Parabenizar a vereadora Marta, a vereadora Uliane, a primeira-dama Silvia, também a Andréia, da Assistência Social, pelo evento que foi realizado das mulheres. Parabéns por ter essa vontade e essa garra aí de estar fazendo esse evento. Eu acho que é importante para a cidade, as mulheres estão sempre lembradas aí e nunca ficarem esquecidas, do que, principalmente nesse momento que está passando o Brasil. Agradecer ao Lula ter vindo aí, Lula, a gente conversou esses dias, né? Que mais produtores aí, eu acho que vão acontecer agora essas parcerias, aprovando esse projeto aí. E é o que a gente precisa, dar apoio à administração, e a administração sem o povo não é nada. Então vocês estão mostrando que é possível de fazer as coisas na cidade de Juara. Convidar os demais vereadores, a gente já convidou, acho que o Paris convidou, para amanhã a gente começa a entrega dos certificados aí aos alunos aí, do projeto Nota 10. Vamos começar pelo Iara, a partir das 9 horas, no recreio. É um evento simples, rápido, mas eu acho que é importante para os alunos e a importância da presença dos demais aqui, se puderem estar presentes. A gente vai começar pelo Iara, agradeço. E agradecer a todos vocês pela presença, convidar para as demais sessões. É importante a Câmara sempre ter gente aqui ajudando a gente a trabalhar, ajudando a dar opiniões, a gente está aqui para isso. Acho que nós somos o porta-voz até chegar ao Executivo. E quando não chega para a gente fica de mão amarrada também, não consegue trabalhar. Então a população é um remo que a gente tem, é um norte que a gente tem para ajudar nessa caminhada. Não é fácil aqui e as cobranças são enormes. Não vou falar sobre buraco, não vou falar sobre essa questão, porque já todos falaram aqui. Eu tenho certeza, acredito na competência do prefeito, tem algumas coisas que não estão andando como a gente quer, mas ele está tendo a vontade, a humildade, pelo menos, de escutar a gente. Todas as vezes que eu procurei o prefeito, às vezes a gente dá uma discutida mais áspera em algumas questões, mas é para solucionar o problema da cidade, mas ele sempre tem a humildade de estar atento e estar ajudando a gente. Eu respeito muito o Carlos e eu vou continuar respeitando. Eu acho que é assim que tem que ser um político, tem que estar aberto às conversas e dificuldades que todo mundo tem, e não vai ser ele que vai resolver todas, nem nós aqui vamos resolver. Mas a gente está procurando fazer o melhor para a cidade. Eu acho que é isso que a gente quer. Muito obrigado e
quarta-feira, próxima sessão, convidar vocês. Boa noite a todos.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta.
Senhor presidente, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a questão do dinheiro da usina. Houve cobranças em alguns grupos aí das redes sociais sobre qual destino o prefeito municipal deu ao dinheiro que ele recebeu aí de uma judicialização da questão ali da usina. Nós sabemos informalmente que o prefeito utilizou parte daquele dinheiro para pagar dívidas. Né? E falei com o secretário de Finanças, Roberto Alves, para que ele fizesse um levantamento sobre aonde foi utilizado o dinheiro da usina. Ele até me informou que o vereador Léo Boy já tinha feito esse pedido, que ele estava em processo de finalização desse levantamento, e eu até coloquei que eu também ia fazer um pedido para colocar público, porque eu acredito que nenhum dos colegas aqui questiona a idoneidade do prefeito Carlos Sirena, mas eu entendo que a população queira saber qual o destino foi dado a esse recurso. Né? É papel do cidadão cobrar a boa gestão do dinheiro público. Isso foi uma coisa que eu sempre coloquei aqui. É importante que a gente saiba onde está sendo colocado o recurso. O prefeito Carlos Sirena, em uma conversa informal, me elencou alguns pagamentos que ele fez. Só para ilustrar, para o consórcio intermunicipal de saúde, que deveria ser repasse do governo estadual, ele pagou R$ 550 mil. Que o governo estadual deveria ter repassado, não repassou, para garantir o atendimento da população do Vale do Arinos, ele fez esse aporte pagando o consórcio intermunicipal de saúde. Mas assim que, eu acredito que quando o vereador Léo Boy receber o ofício, ele vai compartilhar com a gente aqui também. Falar um pouquinho do evento que foi realizado na sexta-feira, e um evento belíssimo, a participação das mulheres de Juara foi uma coisa bonita de se ver, a assistência social foi primorosa na organização do evento, quero parabenizar a dedicação da vereadora Uliane, que esteve à frente aí de toda a organização, e agradecer a deputada Janaína, que ela atende aos nossos chamados toda vez que nós a convocamos. Deputada Janaína é uma moça, tem apenas 30 anos, mas tem uma representatividade de empoderamento feminino que muito me orgulha, porque ela é uma mulher corajosa e está aí abrindo caminho para que a gente possa ter um mundo cada vez melhor em que as mulheres ocupem espaços que antes eram proibidos para elas. Eu só lamento que, para encerrar aquela noite, a vereadora Uliane tenha sofrido uma agressão de um cidadão aí. Uma pena, nós aqui que temos lutado tanto em busca dessa igualdade, desde o primeiro ano do nosso mandato, ver alguém ser agredido por uma pessoa muito mais forte do que ela, é lamentável. Só depois do acontecido, acho que o sujeito se deu conta na besteira que ele tinha feito, de agredir uma jovem, solteira, vereadora, psicóloga, que pode fazer o que quiser da vida dela, afinal, as mulheres são donas do seu nariz e fazem o que quiser. E, infelizmente, para os professores, não foi hoje que a gente aprovou o projeto, mas como o vereador Léo Boy deixou bem claro, em conversa com a secretária de administração, a Marcinha, já ficou confirmado que o reajuste vem na folha de março e eles vão ter essa garantia também do retroativo. Boa noite, até a próxima sessão, no dia 20, quarta-feira, às 19h30.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aqui, em nome de Sismuge, parabenizar aí o servidor Toninho, lá de Águas Claras, ele é a esposa dele, Viviane, onde o Toninho, a profissão dele é motorista de ambulância, mas ele não só quer faz isso, não. A ambulância lá ficou um bocado de tempo estragada, inclusive ainda está estragada, modo um corotinho de água do radiador.
Toninho toda a vida não só dedicou só dirigir ambulância, mas sim cuidar do patrimônio. Parabéns, Toninho. Você é parceiro lá de Águas Claras, conserta a caixa d'água, liga a água, pega o trator, coleta o lixo. Por último, agora ajudei ele junto com os parceiros lá a pintar as árvores e também cortar a grama da escola Dom Aquino Corrêa. Parabéns, seu nome aí. Quero agradecer a todo servidor dessa cidade. Também, em nome de Toninho, Viviane e Lula, que veio do Verdão tão longe aí, para essa sessão, que venha mais vezes. Se é difícil você estar aqui, mas que venha visitar nós aí bem mais vezes. Nem muitos vereadores solicitou de buraco. Vereador Léo Boy foi me levar na minha casa, nós vindo de Sorriso. Vereador estranhou, né, vereador? Tamanho enorme buraco na frente da casa desse vereador. Já estou há mais de ano cobrando, aonde para entrar na minha casa tem uma grande enorme valeta que corta a rua toda, não só na rua da minha casa, como várias outras ruas. Isso já vem cobrando há mais de ano, Chico. Aí a gente vê a dificuldade da cidade onde a gente anda, buraco para todo lado. Não tem como vocês sair na rua sem escapar e levar uma cacetada no buraco. Tem que andar devagar, esse é o verdadeiro redutor de velocidade. Aí você não tem como correr mesmo. Diminui o acidente, mas aumenta carro na oficina aí com tanto problema mecânico. Também quero fazer reclamação aí, desde sexta-feira estou cobrando o secretário de transporte sobre um atoleiro ali depois das 20 famílias, onde a gente precisa urgente ali, algum tráfego de carro pesado ali não está passando. Toninho veio de lá hoje, lá só tem um lugar para passar lá e com muita dificuldade. Vi mais uma chuva, já não vai estar passando. Estou cobrando o secretário de transporte desde sexta-feira e até agora, no momento, ele não deu resposta e nem arrumou. Quero que essa secretaria, essa casa, encaminhe o ofício para o mesmo que arrume logo essa estrada. Também quero agradecer diretor da cidade, Carlos Nunes, por ter atendido o pedido desse vereador semana passada, onde ali no fundo do loteamento Arinos há uma grande, enorme valeta, onde dificultando ali a passagem do ônibus e de umas alunos que mora ali. Hoje o ex-vereador, diretor Carlos Nunes, foi lá e jogou uma caçambada de cascalho, resolvendo o problema daquela rua. Obrigado, Carlos Nunes, por atender o pedido desse vereador. E também quero agradecer a presença de todos vocês, parabéns pessoal, o Joãozinho e o Lula aí do Verdão aí, por essa união de estar tá ajudando o nosso município. Parabéns a vocês e todo o pessoal lá da linha do Braguinha, que sempre foi parceiro. Quero parabenizar também os agentes ambientais de saúde, e agentes da Andemia e agentes de saúde aí, pela conquista do seu direito. Esse direito aí já é de vocês e a gente está aí cumprindo, acelerando para que vocês venham receber esse reajuste. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Moisés, a todos vocês presentes. Meu boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão. Vereador dispensou a palavra. Chegou o projeto do piso, né, professor? Acabou. Próximo vereador, vereador Uliane.
Senhor presidente, piso, né, professor? Quando falávamos do projeto dos agentes, eu recordei que em 2017, quando o ex-governador Pedro Taques esteve aqui, ele prometeu aos agentes uma moto para cada um, não sei se vocês se recordam, né? Então, assim como é uma piada a demora do projeto chegar nessa casa, o governador também brincou bastante com a cara do povo, né? E o resultado está aí. Falar do evento do Dia Internacional da Mulher, fiquei muito emocionada de ver a participação das pessoas, porque a gente preparou tudo com muito carinho. Eu, a Marta, a Silvia, a Andréia. Nós tivemos muitos parceiros para que aquele evento acontecesse. O Lions, que cedeu o espaço. Todos os comércios que patrocinou cada uma das meninas que foram sorteadas. Meus colegas vereadores que sempre apoiam, né, eu e a Marta em todas as causas que a gente toma frente relacionada à mulher. Então, a presença da deputada Janaína, que em 2017 participou com a gente, 2018 também, esse ano e ano que vem, eu acredito que não vai ser diferente, a gente conta com o apoio dela. E como a Marta disse, para finalizar a noite, né, aconteceu uma situação inesperada, nunca imaginei passar por um tipo de situação como essa, até porque eu sou uma das defensoras, né, de denúncia, não agressão à mulher, seja ela física ou verbal. Eu só vou ler uma publicação que eu fiz hoje na minha rede social, no Facebook, né, para que vocês possam compreender um pouco como que aconteceu. Quero falar um pouquinho sobre um assunto que é extremamente importante, que é a violência contra a mulher. Sempre defendi que toda mulher que sofre qualquer tipo de violência deve denunciar. não pode se calar, isso é crime. Em 2018, como vereadora, organizei juntamente com a vereadora Marta Andréia, secretária da Assistência Social, a Semana da Mulher, no qual falamos todos os dias sobre os tipos de violência e finalizamos com uma belíssima caminhada contra o feminicídio. Violência não é só doméstica, não acontece somente dentro de casa. Os casos de violência no país são altíssimos. Nós precisamos mudar isso, e uma das formas é a denúncia contra o agressor. Não tenho vergonha em dizer, pois assim como milhares de mulheres, fui vítima de uma agressão física, após a realização de um evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Nada mais coerente, nada mais óbvio, nada mais correto que eu denunciasse. E foi o que fiz, sem pensar duas vezes e sendo motivada principalmente para que outras mulheres que sofrem qualquer tipo de violência tenham coragem, não se calem. E não somente eu, primeiramente a agressão iniciou com uma amiga minha. Nós, mulheres, devemos sim ter a liberdade de frequentar os lugares que queremos, de usar as roupas que quisermos e de fazer o que bem entendermos das nossas vidas. Deixo aqui o meu repúdio a qualquer tipo de violência e agradeço ao soldado Clebson Luiz Lorenzetti, que me atendeu na delegacia com prontidão, e o apoio que tenho recebido de todos. Quando a gente vem na tribuna ou sobe num palco para falar para as mulheres denunciarem, a gente acha que tem essa visão do que elas passam. Mas, na verdade, é só sentindo, só você vivendo, que você vai realmente entender o medo que uma mulher passa no momento em que ela está sendo agredida. Né? Então, às vezes, parece para a gente ser muito simples vir aqui e falar, denuncie, mas e quando é com você? Então, eu, como defendo essa bandeira, eu acho que nada mais coerente, né? Eu agir de acordo com o que eu falo, né? E até mesmo para que essa pessoa, ele tenha consciência do que ele fez e que isso não dê prosseguidade. Hoje, sexta-feira, foi eu. Amanhã, a gente não sabe quem pode ser a vítima. E a gente sabe de casos de mulheres que chegam a óbito por violência, quando estão sendo agredidas. Então, é um assunto que tem que ser debatido. Eu quero incentivar e motivar, quero servir de exemplo para as outras mulheres que vivenciam esse tipo de situação para não se calarem, denunciarem sim. Quando a gente chega na delegacia e fala que você foi vítima de agressão, todos se revoltam, todos. Eu quero ver quem que aceita um tipo de situação dessa com uma pessoa, né? Com uma criança, com um idoso, com uma mulher. Então, é um assunto que tem que ser debatido. Eu fiz o boletim de ocorrência, fiz a representação hoje, já tem data de audiência marcada e não vou desistir, vou até o fim. Boa noite, senhor presidente, obrigada a todos.
Próximo vereador, vereador João Rissotti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população de Juara. Só quero parabenizar o incentivo, Chico, não só de você, mas como os moradores. Estive lá alguns dias atrás, até na casa da Dona Maria, da família dos Cassiano, lá, pessoal por perto ali. E, Lula, eu acho que a gente vê o sacrifício de cada um que a gente passa pelo nosso município. Juara hoje tem quase 5 mil quilômetros de estrada de chão, 4 mil e poucos quilômetros de estrada sem pavimento, e vê aí a dificuldade que tem para cada canto. Inclusive, hoje eu estive com os moradores, alguns moradores me têm conversando comigo no hospital, que é lá da Greba Japuranã, ali no PA Vale do Arinos, que tem vários atoleiros lá. Então, deixa assim também a nossa dignidade com a estrada que nós temos aqui. Inclusive, Flavinho, lá no lado onde você tem a propriedade também, na Machado, já saiu uns atoleiros lá, e vê vários atoleiros que tem. Eu acredito aí que, acho que o certo, o correto mais é fazer isso aí na época da seca. Arrumar, preparar. Que na época da chuva, o que arrumar estraga tudo, é dinheiro jogado fora. Se nós fazemos um trabalho que nem foi feito agora indo para Paranorte, essa empresa foi feita aí, você vê a grande recuperação que foi feita. Hoje tem alguns buracos, mas hoje consegue transitar normal nessa estrada. Então nós temos que trabalhar em cima e trazer convênios de governos estaduais, federais, aí que seja emenda parlamentar, estadual, federal, que seja, vamos lutar cada vez mais, pedimos essas aí para não chegar no período onde ele está Juara hoje. Sem falar dos buracos da avenida, no asfalto, nós temos nosso município. Então, Carlos, a cobrança de cada um de nós é em cima, e a gente vê aí que está sendo esquecido. Acho que tem que juntar mais aí, não só essas parcerias que tem,
juntar a equipe Carlos Nunes aí, que trabalha, que eu vejo o grande trabalho que estão fazendo, Carlos. Vamos reforçar, vamos lutar junto para trazer mais, que faça essa operação Tapa Buraco o mais rápido possível. Quero também, Uliana e Marta, parabenizar vocês pelo Dia Internacional das Mulheres, o grande trabalho que vocês fizeram aí por nosso município, e vejo aí a luta de vocês, mulheres, para cada dia acontecendo, cada vez coisas mais, e alertando. E acaba acontecendo no mesmo dia que faça a palestra, vem uma pessoa desde aí, que eu falo para você, não deixe barato não, você pode contar com esse vereador, pode contar o que você precisar para a gente correr atrás e lutarmos cada vez mais contra as agressões, contra as mulheres, não só isso aí, que a gente vê, bate em mulher, bate em filho, que nem vi um vídeo aí, o pai jogando o filho na parede, uma criança de 3 anos espancando a mãe tentando segurar o esposo, tem vídeos para tudo que é canto aí, então isso é um ato de covardia. Eu acredito que pode estar, beber a bebida que for, fazer o que tem que fazer, mas, pô, respeita a família, respeita a mulher, respeita. Eu, graças a Deus, nunca briguei de tapa com ninguém, não é meu ato, então acho que cada um de nós tem que fazer nossos trabalhos e fazer nossos deveres de casa, que é principalmente o respeito com a esposa, respeito com a família, respeito cada vez mais. Eu acredito que você fez o lado certo de você fazer a tua denúncia e que você precisa de vereador, está à tua disposição. Demais, eu quero agradecer a população de tudo, ao João, grande parceiro aí também que sempre está conosco, o João da Vilcar, ao Lula, a toda a população de Juara, muito obrigado, boa noite a todos.
Eu também gostaria aqui, Uliane, de deixar o repúdio dessa presidência a esse cidadão, que olha a audácia desse cidadão. Exatamente no Dia Internacional das Mulheres, onde todos os municípios do Brasil, vamos falar aqui do Brasil, fazendo homenagem, mostrando o que não se deve fazer com a mulher, claro que não deve fazer com ser humano nenhum. E aqui em Juara, uma palestra, várias palestras, e esse cidadão, bem no Dia Internacional das Mulheres, vem e agride uma vereadora, uma pessoa, uma mulher, no município de Juara. Claro que a gente já sabe também a conduta desse cidadão, mas eu gostaria de deixar aqui o meu repúdio a esse cidadão e qualquer outro, qualquer cidadão, qualquer pessoa que tem essa coragem de agredir uma mulher, uma criança ou um idoso no nosso país ou no mundo. Realmente é revoltante e é lamentável. Tenho certeza que você tomou o posicionamento certo e correto. Essas pessoas têm que ser punidas. E a forma de ser punida é através da justiça. Eu sei que a justiça, às vezes, pode ser um pouco morosa, mas eu tenho certeza que esse cidadão e outros cidadãos que cometem esse tipo de infração será, sim, punido pelas leis do nosso país. E bem punido, se Deus quiser. Eu gostaria também de aproveitar, Flávio, já antes que o Flavinho vai ser o último a falar. Carlos, aproveitar que você está aqui. O pessoal tiveram algumas reclamações referente à rua Goiânia. Queria convidar você para entrar lá amanhã. Não sei se os outros vereadores tiveram alguma reclamação. A rua não é pavimentada. E lá reside alguns cadeirantes naquela rua lá. E não está tendo condições de sair de suas residências. Não sei se é dificuldade da secretaria, mas nós temos que ir lá e tentar resolver, pelo menos amenizar a situação lá na rua Goiânia. O pessoal tem procurado muito. E outra situação eu gostaria de deixar registrado, e também os colegas parlamentares, e principalmente o vereador Hélio Castão e a vereadora Marta, que são professores e defensores da educação do município de Juara. Nós já tivemos algumas reclamações, Hélio e Marta, já no início do mês passado, e nós oficializamos o Executivo Municipal, é referente à informatização na Secretaria das Escolas. Tinha um sistema de informatização das escolas, que ali eram preenchidos todos os dados dos alunos, professores, enfim, tudo que a escola necessita. Esse programa, salvo engano, ficou um ano liberado, um ano de graça, para que a prefeitura experimentasse se o programa era bom ou não, Salvador. Ficou um ano gratuito, e aí, quando venceu, a prefeitura não contratou e não quer contratar esse sistema. E aí eu recebi informações, infelizmente, de secretários escolares, que a Secretaria de Educação disse que não vai fazer esse contrato, que provavelmente não vai fazer a solicitação, que não pagaria nem R$1.000 num programa desse, e que era para os secretários escolares voltar a fazer tudo manual, para nós voltarmos a educação do município de Juara para voltar na época da pedra, lá atrás. Porque se tiver informatizado, chega um pai de uma criança, um pai de aluno, para ele quiser fazer a transferência ou alguns dados, em 2 minutos ele tem essa documentação. Se não tiver, vai ter que procurar naqueles arquivos que nós sabemos que é coisa de outro mundo. Se um professor quiser ter um dado do aluno, uma informação, você sabe disso, Educação. Vocês conseguem uma chamada, inclusive é mais fácil. Por celular você consegue fazer
registrar, inclusive para a própria Secretaria de Educação do município, para o acesso do prefeito ter as informações de todas as escolas. É um sistema interligado com o Estado de Mato Grosso e a União tem esse conhecimento, que ajuda também na questão financeira, que venha mais recursos para o município de Juara. E, infelizmente, nós solicitamos, fiz o ofício para o Executivo Municipal, a chefe de gabinete, mais uma vez, deu aquela resposta que todos conhecem, que vai ser resolvido, mas nunca se resolve nada. Aí, quer dizer, todo o trabalho que as secretarias das escolas do município de Juara, da escola municipal, fizeram, estão todos perdidos, porque o sistema está bloqueado. E aí, Leandro, você acredita, não querem negociar com esse sistema. E está aí, nem sequer abriram a licitação para a contratação do sistema. É uma vergonha, é um retrocesso para a educação do município de Juara. Então, deixo esse alerta aos dois colegas vereadores que são defensores e também aos demais colegas pares, que ajudem a encampar aí junto ao Executivo e principalmente a Secretária Municipal de Educação, que o retrocesso na educação é péssimo para tudo, para o ser humano. Então, eu acho que a informatização na escola é indiscutível, é indiscutível. E, infelizmente, nós estamos aí correndo para trás, né? Nem andando, viu, João? Infelizmente. Tá? Então, eu gostaria de deixar só registrado. Próximo vereador, vereador Fravinho.
Senhor presidente, nobres pares, vou ser breve aqui para a gente finalizar. Quero dizer que, primeiramente, parabenizar o time Juara Atlético Clube, Vicente, o Heitor, o Zé Luiz, pessoas que já me procuraram para ajudar o time, a gente vem colaborando, creio que outros vereadores também vêm ajudando. E pela vitória que eles tiveram, com todas as dificuldades que vem passando, né, vereador Salvador, que vem acompanhando também, sabe que vem passando, o pessoal passa por muita dificuldade, o esporte Juara passa por dificuldades, por falta de investimento público, infelizmente. Mas parabéns a eles pelo resultado positivo que obtiveram. Falar para a dona Edna também que a gente vai estar marcando a reunião essa semana, dona Edna, da comissão referente, atinente àquele projeto do servidor da educação. Solidarizar com a vereadora Uliane Macarenas, ficamos sabendo ali dessa agressão. Infelizmente, existe homem que não respeita as mulheres. Vocês fizeram um belo trabalho, parabéns, vereadora Marta, vereadora Uliane, pela realização do evento Dia das Mulheres, todo mundo elogiando e aconteceu isso. E para enfatizar, veio aqui um ofício hoje aqui do Conselho Tutelar, às vezes acontecem as coisas no município, parabenizar o Conselho Tutelar também pelo trabalho que realiza, mas a gente não sabe do que acontece no nosso município. Vou falar para vocês, sempre eu gosto de estar lendo isso aqui, para a gente ver a realidade do município de Juara hoje, as ocorrências que acontecem, que é atendida pelo Conselho Tutelar. Vou falar apenas algumas aqui, que são as mais gritantes, né? Por exemplo, agressão física e psicológica contra criança e adolescente, 57 casos registrados no mês de fevereiro. Conflito familiar, 125 conflito familiar foi registrado pelo Conselho Tutelar no mês de fevereiro. Infrequência escolar, 16. Negligência familiar dos pais, 80. Rebeldia de criança e adolescente, 29. Aconselhamento, orientação e apoio à família, 169. Visita domiciliar, 51. São alguns casos só que a gente, estou falando alguns bem sucinto mesmo. Visita escolar, 12. Então foi requisição de serviço na área de familiar. Foi 575 atendimentos pela Conselho Tutelar. Assistência social, 20. Educação, 21. Na unidade de saúde, 15. Delegacia, 8 casos atendidos. Na inclusão do programa comunitário do CRAS, 4. Inclusão do CRES, 10. Juizado da Infância e Adolescência, 10. Reintegração de criança, adolescente e família responsável, 8. Então, foi 113 casos atendidos nesse sentido. Então, o Conselho atendeu 71 crianças de 0 a 7 anos, 52 de 7 a 12, 45 de 12 a 16 e 187 casos de 16 a 18 anos. Então, parabéns ao Conselho pelo trabalho que vem realizando. É um trabalho difícil esse do Conselho Tutelar e sempre estão ativos aí para a gente ver, o vereador Uliane, que acontece mesmo. Parabéns aí pela atitude, pela coragem de denunciar. Eu sei que é difícil até, mas parabéns. Quero também aqui parabenizar o Lula em nome dos produtores rurais e dizer que a gente hoje está enfrentando uma situação bem distante da que nós estamos passando com o pessoal do Braguinha ali, Chico. Lá na Itapaiuna, aquela luta nossa da ligação de energia do Luz para Todos para mais de 200 produtores rurais, ela está sendo, sendo motivo de discórdia devido a um produtor rural que tem duas propriedades onde vai passar o linhão da Paranorte. A Itapaiuna está bloqueando a ligação dos postos de energia na fazenda dele, sendo que ele vai ser atendido em duas casas da propriedade dele. É uma brincadeira um negócio desse aí. A gente está tendo que estar indo no promotoria, tendo que estar acionando o Estado de Mato Grosso Energisa para tentar deixar passar esses postos dentro da fazenda, Marquito. Então é muito triste a gente saber que existem pessoas ainda com essa mesquinhagem,
que pensa em si próprio, sendo que vai atingir meio metro da estrada na fazenda da pessoa, passar 5 postes, a briga agora é de 5 postes. Depois vai ser de 4 mil metros, 4 quilômetros para passar dentro da propriedade. Então vamos ter uma briga difícil. Eu convoco aqui a Câmara Municipal para ajudar a gente a entrar nessa batalha aí, porque não vai ser sozinho que nós vamos ganhar. O Carlos Cirano também já está ajudando. Nós temos que sim lutar, porque isso é um sonho. Energia é um sonho daqueles produtores que estão lá a 150 quilômetros de Juara, ligando luz de motor e placa solar ainda, e não tem nenhuma geladeira para colocar uma carninha lá para eles, fresca. Também, eu tenho aqui, fico muito triste, vereadora Marta, vereador Léo Boy, quando a gente fala desses recursos da usina. Fico muito triste de não saber para onde foi aplicado. Porque na hora de brigar com a justiça de Alta Floresta, a gente montar processo aqui, atrás de deputado, igual nós fomos falar com a Janaína Riva, Nilson Leitão, procurador do Estado, para tentar liberar esse recurso, nós fomos úteis. Fomos cobrados aqui pelo Executivo Municipal, me ajuda, nós vamos mudar a Juara, vamos pagar as contas. E na hora da aplicação, veio o recurso e nós nem sabemos quanto foi. A Câmara de Juara não sabe quanto veio. Estamos pedindo há mais de 30 dias quanto que veio de recurso. Como foi aplicado, nós não sabemos. Então é uma falta de respeito com nós vereadores. Na hora de brigar, de cobrar, nós somos bons, ficamos lá enchendo o saco desse povo para poder pagar essas contas nossas aí. E de repente, quando vem a colheita, nós ficamos aqui esquecidos. Nem respondidos somos. Eu fico muito triste com isso. Estive falando hoje com o Carlos, até essa questão desses convênios. Que nós estamos brigando lá em Cuiabá, nós estamos 30 dias empenhados nesse convênio. O governo do estado vai vir aí, o vice-governador e o secretário. Se a gente não tiver resposta positiva, eu vou parar de brigar. Porque a gente não é palhaço não, de ficar lá brigando para tentar trazer coisa para o município e de repente chega aqui na hora de fechar o acordo, a gente por questões bobas, até às vezes por medo de alguma ação, nós vamos deixar de atender vários bairros que precisam de asfalto. Se o Alvorada, Marta, não for asfaltado agora com esse convênio, nunca mais vai ser asfaltado. Pode esquecer, se a gente perder esse convênio do governo federal, nunca mais asfalta aquele bairro. Paranaguá também, aquelas ruas cheias de drenagem, nunca mais vai ser feita. Então, é muito triste a gente batalhar, achei que não ter essas respostas. Eu espero que o Executivo mande com urgência, explique sucintamente e da próxima vez que chegar o recurso, antes de gastar também, procure essa casa, para ver como que nós podemos gastar. Porque os produtores rurais da Tapaiuna lá estão lá brigando, que a usina é lá. Estão brigando lá para aplicar um pouquinho de recurso lá. Sim, Chico, eu vou dar uma parte para você.
Obrigado, vereador, pela parte. Inclusive, passou por essa casa um projeto de autoria do vereador Heraldo, vereador Chico, vereador Flávio, sobre recursos, né, de usina que teria que ser aplicado. O vereador Salvador também participou da questão do esporte, né, do esporte, nós colocamos a questão da estrada, da saúde. Então, mais lógico, a Câmara teria que ser o primeiro a estar sabendo aonde chegou o recurso e aonde seria aplicado, porque até tem uma lei municipal de autoria dos vereadores, né, aprovada por toda a Câmara, para tratar exatamente sobre esses recursos de usina.
Obrigado, Chico, por lembrar da lei. Realmente, nós aprovamos essa lei. E tem, sim, esses percentuais legais que tem que ser aplicado com o recurso da usina. Se for aplicado errado, vereador Léo, com o ofício aí, nós podemos também questionar o Executivo Municipal. Quero também aqui solicitar da Secretaria Legislativa, por um lapso eu esqueci, estive no posto de saúde da Gleba Machado essa semana, estive passando lá. Onde deveria ter a higiene, ter a saúde, infelizmente, não por causa da servidora, coitada. É questão, o forro está cheio de morcego, de novo, vazamento, problema no banheiro, não dá descarga, problema em sifão, problema em pia, medicamento regrado, faltando medicamento. Então, eu quero que encaminhe aqui, eu vou ter as imagens fotográficas que eu tive no local. A cerca que eu pedi para fazer uma cerca nova, tem vaca entrando já no pátio do posto de saúde. Então, eu quero solicitar de novo esse ofício e reiterar para o Executivo atender com urgência essas obras que têm que ser feitas lá. E quero agradecer aqui, para finalizar, o Carlos Nunes, diretor da Secretaria de Saúde, de cidade, perdão, que esteve atendendo no Jardim Eldorado, lá um pedido nosso, Marquita, a última rua do Jardim Eldorado lá e do Jardim Floresta, esteve colocando lá, é que é a mesma que o Marquita falou? Não, né? É a mesma que você falou, não, do Jardim Eldorado é outra, né? A última via do Jardim Eldorado lá, que é a última rua que a gente sempre cobra lá, divisa com a Serraria do Vinícius. O Carlos esteve colocando um pouco de cascalho lá, porque lá está feio mesmo, está intransitável, né? Então, obrigado, quero agradecer a todos e convido para a próxima sessão. Boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 20 de 3 de 2019, às 19h30, aqui nesse plenário.
da Câmara Municipal de Juara. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Obrigado a todos e vão com Deus.